Senhores deputados, começo naturalmente por cumprimentar a Senhora Ministra de Estado e da Presidência, bem como as senhoras e o Senhor Secretário de Estado que a acompanham. A reunião de hoje é a audição regimental da Senhora Ministra de Estado e da Presidência e da sua equipa governamental. Todos conhecem a grelha de funcionamento nova, de acordo com a revisão do regimento. A audição vai se iniciar com uma intervenção inicial da Senhora Ministra de Estado e da Presidência e depois entraremos na parte dos pedidos de esclarecimento por parte dos grupos parlamentares, numa primeira ronda e depois numa segunda ronda dos deputados que se inscreverem também. Alguns deputados, para além, independentemente de estarmos nesta sala que tem um espaço que permite um distanciamento grande e, portanto, haver mais deputados que o normal, ainda assim há alguns senhoras e senhores deputados que também estão a acompanhar a reunião por Skype e que intervirão por Skype também. Vamos então iniciar esta audição, cumprimentando mais uma vez a Senhora Ministra de Estado e dando-lhe a palavra para uma intervenção inicial.
Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores, senhoras deputadas. Gostaria de aproveitar esta primeira audição regimental para transmitir a todos os desejos de um ano feliz, um ano melhor do que o anterior e de que rapidamente possamos recuperar desta situação difícil em que estamos a viver e, naturalmente, que do ponto de vista pessoal seja um excelente ano para todos. Senhor Presidente da Primeira Comissão, senhoras e senhores deputados, o país enfrenta neste momento uma situação crítica em matéria de saúde pública que obrigou à determinação de um novo confinamento. Através da imposição de medidas que visam travar novas cadeias de transmissão, o Governo procura inverter o crescimento acelerado da pandemia, mas não perde de vista as consequências que sabemos que o confinamento representa em vários domínios da sociedade, nomeadamente em domínios de que tratamos hoje nesta comissão, a violência doméstica, a igualdade e a integração. Cabe-nos agir para minimizar estas consequências, desde logo na proteção de vítimas de violência doméstica, cuja vulnerabilidade aumentou perante o isolamento imposto pela pandemia. Neste sentido, mantivemos o reforço de meios e os mecanismos de proteção de vítimas para garantir que, mesmo em confinamento, lhes é prestado apoio que necessitam. E não é demais repetir os apoios lançados na primeira fase desta pandemia e que representam um efetivo reforço de meios. O alargamento dos canais de atendimento, designadamente com a nova linha SMS 3060, em 2020, a SIG recebeu mais de 1.600 pedidos de ajuda. A criação de estruturas temporárias de acolhimento de emergência em período de pandemia, com 100 novas vagas, que se juntaram às 61 estruturas existentes e em pleno funcionamento. A difusão de várias campanhas de sensibilização, designadamente a campanha Segurança em Isolamento, que se iniciou em março e começou a ser novamente difundida a 15 de janeiro, e a campanha Eu Sobrevivi, lançada em novembro, que em 2 meses passou 300 vezes em canais de televisão, 400 nas rádios nacionais e locais, com mais de 6 milhões de interação nas redes sociais. Durante o ano de 2020 foi também criada a plataforma de gestão de vagas da rede, disponível no portal da SIG, e com esta plataforma permite-se conhecer em tempo real as disponibilidades das estruturas de acolhimento, bem como a comunicação direta entre entidades, coisa que, obviamente, foi muito importante durante a pandemia. Adicionalmente, no decreto que regulamenta o atual estado de emergência, foi determinado no seu artigo 32 a necessidade imperiosa de proteção das vítimas das estruturas de acolhimento, das residentes nas estruturas de acolhimento de vítimas de violência doméstica e de tráfico de seres humanos, ficando previsto um conjunto de instrumentos de autovigilância da doença, de testes quando é detectado um positivo, a colocação em prontidão de uma equipa para eventual necessidade de alojamento de pessoas em isolamento profilático, a operacionalização das equipas de intervenção rápida e a possibilidade de fazer rastreios. Como temos dito, a emergência da resposta à pandemia não eliminou a urgência das políticas que tínhamos em curso, apesar dos constrangimentos comuns a todos os domínios da nossa vida em sociedade. Já foi concretizada a maioria das ações que tínhamos previsto na resolução sobre violência doméstica de 2019. O manual de atuação nas primeiras 72 horas está publicado e entregue às forças policiais, a GNR, a PSP, a Polícia Judiciária, ao SES e a Procuradoria-Geral da República. O Guia de Intervenção Integrada junto de Crianças e Jovens, o Guia de Requisitos Mínimos para Programas e Projetos de Prevenção Primária, o Plano Anual de Formação Contínua, que está concebido e a formação começará a ser aplicada no dia 18 de fevereiro. No domínio da proteção das crianças e jovens vítimas de violência doméstica, foi lançado no passado dia 5 de janeiro um aviso de 2,7 milhões de euros para reforço das respostas na rede nacional ao nível do apoio psicológico. Para garantir a robustez e consolidação desta intervenção, a SIG e a Ordem dos Psicólogos assinaram também um protocolo para acompanhar a criação destas novas respostas e assegurar a formação e a supervisão dos psicólogos. Também no domínio da integração, o Governo deu particular atenção aos mais vulneráveis. Logo em março, foi determinado que os cidadãos estrangeiros com pedidos pendentes junto do SEF vissem a sua situação regularizada temporariamente. Os efeitos desta medida foram alargados em novembro e a todos quantos manifestaram até ao dia 15 de outubro a intenção de regularizar a sua situação. E são 413 mil cidadãos abrangidos por esta medida, ou seja, abrangidos por mais proteção social, por mais acesso à saúde, por mais direitos no trabalho. Se é verdade que houve um trabalho comum na área da saúde para dar resposta aos cidadãos estrangeiros em Portugal, é também digno de nota, e poucas vezes falamos disso, que 3 mil profissionais de saúde com nacionalidade estrangeira fazem parte do nosso SNS, merecem a nossa gratidão pelo seu trabalho incansável, eles e todos aqueles que estão na linha da frente. O Alto Comissariado para as Migrações desempenhou e tem vindo a desempenhar um papel fulcral na comunicação e coordenação da resposta à crise junto às populações migrantes e refugiadas, garantindo que são permanentemente informadas, que continuam a ser atendidos. As equipas do ACM têm atuado no terreno em articulação com várias entidades de resposta à Covid-19. Fizemos um reforço da linha de apoio ao imigrante, que em 2020 atendeu cerca de 107 mil chamadas, quase 4 vezes mais do que em 2019. Foi igualmente reforçado o serviço de tradução telefónica, nomeadamente para apoiar profissionais de saúde, passando a contar com 95 tradutores e 65, 68 línguas. Também no domínio da integração, a emergência sanitária que vivemos não retira urgência às políticas que tínhamos em curso. Conscientes do como é decisivo o domínio da língua portuguesa para o processo de integração, este ano serão criados os cursos de português língua de acolhimento, com alterações significativas no ensino da língua para cidadãos estrangeiros, em que o português não é a língua materna. Alargámos a oferta, estendendo aos centros qualificados aos cursos que até aqui eram apenas disponibilizados nas escolas ou centros de formação. Foi alargado o acesso a cidadãos em processo de regularização, foi aumentado o número máximo de alunos e também diminuído o número mínimo de alunos para facilitar a constituição de turmas. Ainda este mês será lançada a linha de financiamento no valor de mais de 2 milhões de euros para estes cursos, que se estima que em 2021 possam chegar a cerca de 13 mil formandos. Cientes de que a regularização era um dos principais entraves à plena integração, permitam-me que destaque que a nova plataforma para a renovação automática da autorização de residência, criada em julho, permitiu já renovar 92 mil títulos. No balanço de um ano da medida Nisso na Hora, criada em janeiro passado, sabemos que durante este ano foi possível atribuir mais de 128 mil novos números da Segurança Social. E ainda no domínio da integração, mantivemos em 2020 o princípio da solidariedade porque nos regemos em 2015. Desde 2015. No ano passado, Portugal recebeu 330 refugiados ao abrigo dos vários programas de recolocação, totalizando 2.600 desde 2015. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, este semestre é também marcado pela presidência portuguesa do Conselho da União Europeia, que assume como uma das suas principais prioridades o reforço do pilar social num contexto de recuperação económica e social e da dupla transição climática e digital. Neste âmbito, deve sublinhar-se que a agenda da igualdade assume um papel central para o modelo social europeu e, por isso, foram assumidas 3 prioridades na área da igualdade e não discriminação. Assinalar os 10 anos da Convenção de Istambul com uma conferência de alto nível, focando a violência contra as mulheres e raparigas, a violência doméstica. Garantir que a implementação do Pilar Europeu dos Direitos Sociais atende à perspectiva de género e atender ao impacto do Covid-19 na igualdade de género, com foco nas dimensões do mercado de trabalho, rendimentos e conciliação entre a vida profissional, pessoal e familiar, com base em números, em dados concretos, que permitam medir em toda a Europa o impacto desta pandemia nas desigualdades. Neste último ponto, podemos ainda acrescentar que a Presidência portuguesa pretende adotar conclusões do Conselho sobre este tema, trabalhando com os Estados-membros para reunir o consenso necessário. Estas conclusões terão por base uma nota de pesquisa do Instituto Europeu para a Igualdade de Género, precisamente sobre o impacto da Covid-19 na igualdade de género. Esta nota de pesquisa é decisiva para que as conclusões do Conselho sejam sustentadas em dados que confiram um valor acrescentado às políticas públicas que os Estados-membros serão convidados a concretizar para combater a desigualdade entre mulheres e homens, agravada no contexto de pandemia. Por fim, a Presidência portuguesa também está empenhada em desbloquear alguns dossiês que se encontram no Conselho, alguns há vários anos, como a diretiva relativa ao equilíbrio de mulheres e homens nos Conselhos de Administração. Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, estas são as prioridades desta área governativa e estamos aqui naturalmente para responder às questões das Senhoras e dos Senhores Deputados.
Muito obrigado, Senhora Ministra. Vamos então passar à intervenção dos grupos parlamentares, começando pelo maior partido da oposição, do Partido Social Democrata. Dou a palavra à Senhora Deputada Lina Lopes.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a Sra. Ministra, Sras. E Srs. Secretários de Estado, Sras. E Srs. Deputados. Sra. Ministra, ouvi atentamente as suas explicações e ninguém duvida que é negável o progresso da igualdade entre mulheres e homens em 46 anos de democracia. Mas também ninguém tem dúvidas, ainda temos um longo caminho a percorrer para alcançar a paridade entre mulheres e homens, senão não estaríamos hoje aqui a discutir estas áreas da igualdade. Sra. Ministra, hoje mais do que nunca, o que preocupa a todas e a todos os portugueses é o agravamento da crise pandémica. Esta crise não atenua, pelo contrário, agrava as desigualdades entre mulheres e homens. Ainda assim, não posso deixar de reafirmar que as mulheres estão hoje na linha da frente do combate à pandemia. São elas a maioria dos auxiliares de saúde, dos técnicos de saúde, dos enfermeiros, dos médicos, dos cuidadores a idosos e dependentes e dos professores. Mas existe o outro lado da moeda, Sra. Ministra. Num curtíssimo espaço de tempo, verificámos que se tornou desadequada a metáfora utilizada inicialmente acerca do Covid-19. Lembram-se? Dizia-se que era um vírus democrático, que a todos afetava por igual. Com os dados atuais, só podemos ver esse vírus como o vírus da desigualdade. Um vírus que não poupa os mais fragilizados, os mais desprotegidos. Este vírus não trata todos por igual. E as medidas necessárias para combater acabam por agravar ainda mais as desigualdades. E mais uma vez, infelizmente, são as mulheres as mais prejudicadas. Em contraste com o papel da enorme relevância que desempenha na sociedade, as mulheres estão também na primeira linha do desemprego e da desigualdade salarial que persiste e resiste. As medidas que foram adotadas neste confinamento, fechar muitos serviços, como por exemplo a restauração, a hotelaria, cabeleireiros, esteticistas e lojas de comércio, setores em que 2/3 do trabalho é assegurado por mulheres. E mais alarmante ainda é que muitas destas mulheres são trabalhadoras independentes. Muitas delas dependem das comissões que ganham. Senhora Ministra, muitas delas não vão ter forma de pagar as rendas das suas casas e, quem sabe, a alimentação dos seus filhos. As medidas são necessárias, mas o seu impacto é dramático. A tudo isto acresce que a maioria das famílias monoparentais são femininas. E muitas destas mulheres, que têm os seus filhos a cargo, são imigrantes e muitas delas estão em situação muito precária, porque, entre outras razões, não conseguem assegurar a regularização da residência em Portugal, apesar do esforço que o Governo tem feito. Senhora Ministra, não é por acaso que em Portugal, segundo dados de junho de 2020, foram sobretudo as mulheres que fizeram pedidos de apoio excepcional às famílias. Cerca de 81% dos pedidos foram submetidos por mulheres, dados do GEP, do Ministério do Trabalho e Segurança Social. Esta pandemia agrava também a condição das raparigas que são atingidas diretamente pelo desemprego e pela precariedade, como alerta a Organização Internacional do Trabalho, OIT. Uma em 6 jovens entre os 18 e 29 anos deixará de trabalhar devido ao Covid-19. Senhora Ministra, peço-me que responda a 3 questões. Primeira, que medidas está o Governo a desenhar para promover e incentivar a valorização do emprego feminino e a diminuição das desigualdades, contrariando a tendência atual. Segunda questão. Em 2019 foi criado em sede de concertação social um grupo de trabalho denominado Pacto para a Conciliação. Infelizmente, em 2020, em pandemia, o grupo de trabalho simplesmente não reuniu, nem sequer por videoconferência. Talvez por isso não são conhecidos os resultados produzidos por este grupo de trabalho, se é que existem alguns dados. Senhora Ministra, preparou alguma iniciativa para dar conta deste assunto? Pensa em reatar as reuniões deste grupo de trabalho? Se não, qual o sentido de ter um grupo de trabalho que não reúne e que não produz resultados? Se sim, para quando o reinício dos trabalhos e quais os prazos que se estabeleceu para que sejam apresentados os resultados? Terceira e última questão. Estão a decorrer desde junho de 2020 os projetos conjuntos para a cidadania e igualdade de género e da Fundação para a Ciência e Tecnologia, os quais contam com uma dotação total de 500 mil euros. Estes projetos têm como objetivo estudar o impacto de género na atual crise pandémica, com três linhas de investigação: género e mercado de trabalho, cotidiano, estereótipos e papéis de género e violência contra as mulheres e violência doméstica. Gostaríamos de saber em que ponto se encontram estes estudos, nomeadamente já existem resultados, quais os prazos para a sua finalização e para que data se prevê a apresentação dos resultados.
Obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra a Sra. Ministra de Estado da Presidência.
Não. Era antigamente.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sra. Deputada, há de fazer a justiça que desde a primeira audição em que aqui estive, depois da pandemia, disse e reafirmei e tenho sempre repetido que não estou entre as que acreditam que esta crise seria democrática. Não conheço nenhuma crise que não acentue as desigualdades e esta também o fará. Também o fez, já o fez e também o fará. E por isso a nossa preocupação desde a primeira hora de ir acompanhando o fenómeno com dados e com políticas. Queria dizer duas coisas. Primeiro, a importância que é para a senhora deputada e para todos nós conhecermos ao detalhe, em cada uma das medidas que foi desenhada para a pandemia, o seu impacto de género. E isso faz com que a pergunta da senhora deputada possa ser mais informada, mas muito mais importante que isso, com que as políticas que todos defendemos, mesmo quando são diferentes, possam ser informadas pela real dimensão dessas desigualdades. Aquilo que vemos, como a senhora deputada referiu, é que as desigualdades são maiores nesse apoio à família e são menores em todos os outros apoios sociais. Ou seja, o layoff, apesar de tudo, teve um impacto mais aproximado do que a medida de apoio à família na sua distribuição entre homens e mulheres. Queria destacar que muitas das medidas que foram desenhadas ao longo deste ano e que foram parte, aliás, de uma resposta mais estrutural no Orçamento de Estado, procuram precisamente ir ao encontro de uma das fragilidades que referiu, que é serem mais as mulheres em situação de precariedade. E daí a importância de definir prestações que já estarão também, já foram aprovadas também para este período de confinamento, dirigidas às atividades mais informais, às trabalhadoras independentes que não conseguem fazer prova das suas quebras de rendimento. E, portanto, aquilo que procuramos, quando respondemos mais às situações informais com respostas que nunca existiram, no meu entender, estamos a fazer uma política que protege as mulheres. Porque elas estão entre o grupo, são o grupo maior dos atingidos por essas situações de precariedade. Relativamente a... Mas claro que são sempre precisas mais medidas. Aquilo que queria dizer é que temos procurado em todas as medidas, também no Programa de Recuperação e Resiliência que será aprovado e apresentado em Bruxelas, incluir estas dimensões, nomeadamente nas políticas de apoio ao emprego, nas políticas de formação profissional, que sabemos bem, e a senhora deputada sabe bem, serão críticas na saída desta crise. E em todas essas dimensões incluímos esta questão da desigualdade de género e metas concretas para corrigirmos a desigualdade que aqui se encontra. Queria dizer também que falar da importância que é ter no espaço da Presidência Portuguesa da União Europeia um debate similar a este, procurando que todos os países tenham conclusões sobre rendimentos, desemprego, pensões, presença no mercado de trabalho e o impacto que o Covid teve nestas desigualdades. E poder fazer este debate a nível europeu trará certamente boas medidas para Portugal, mas também uma resposta europeia conjunta a este problema que me parece da maior importância. Relativamente ao Grupo da Conciliação, a Concertação Social já concordou em retomar esse trabalho. Eu julgo que foi mesmo antes do confinamento que lá estive pela última vez a falar dos temas. As medidas estavam bastante avançadas. O Grupo de Trabalho ficou de reunir uma última vez para trazer o trabalho à concertação e, pelo que sei, o acordo de regresso a este tema já está feito. Relativamente aos estudos da FCT, nós, ao longo dos próximos meses, receberemos os dados. A Sra. Secretária de Estado tomou a iniciativa de reunir com todas as equipas para recolher informação e, numa ronda posterior, eu poderei passar à Sra. Secretária de Estado para desenvolver um pouco o que já sabemos dos trabalhos em curso, que já é alguma coisa. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Ministra. Continua no uso da palavra o Partido Social Democrata, a Sra. Deputada Emília Cerqueira.
Obrigada, Sr. Presidente. Também cumprimento a Sra. Ministra, o Sr. Secretário de Estado e o restante staff que a acompanhou nesta primeira audição deste ano que agora se inicia. Sra. Ministra, falámos de violência doméstica e dos impactos que teve, e a verdade é que ainda ontem morreu mais uma mulher na Maia, tal como em dezembro morreu uma mulher na Madeira e um polícia foi morto por causa de uma questão de violência doméstica. Este, infelizmente, continua a ser as notícias que nos entram pelas televisões e pela vida, porque elas todas atingem a nossa vida no geral. E somos hoje mais ou menos unânimes na questão que a pandemia teve um impacto enormíssimo nas questões de violência doméstica, quer mulheres, idosos e crianças, não podemos esquecer-nos que representam cerca de 50% das vítimas de violência doméstica, e também a verdade é que estamos perante um novo confinamento. E neste momento, no início do ano, parece-me que é tempo de balançar o passado e olhar para o futuro. Para um futuro que continua a mostrar-se exigente, e sendo que as matérias de violência doméstica são sempre exigentes. Acrescido a esta situação, temos cada vez mais queixas de homens vítimas de abuso sexual, muitos deles no âmbito também das relações, no âmbito do seu domicílio doméstico, e, portanto, que também não podemos esquecermos deles quando são vítimas. E, dito isto, Sra. Ministra, gostava de deixar duas ou três questões. Primeira preocupação com que o PSD, aliás, já lhe fez chegar logo na altura da discussão do orçamento, ao deparar-se com a diminuição efetiva das verbas da SIG, fruto da questão de haver uma diminuição dos jogos sociais, mas era uma questão que já na altura era consabida por todos que iria acontecer, e a verdade é que não se fez face nem se reforçou o orçamento quando nós estamos todos perante um momento muito mais exigente de resposta à violência doméstica vivida no seio das famílias e dos confinamentos, que acresce ainda esta fragilidade de homens, mulheres, crianças e idosos que são vítimas de violência doméstica. Dito isto, Sra. Ministra, nós vemos com muita preocupação este aumento das situações, no entanto, falamos da comunidade migrante. E o que nós vemos é um anúncio que, de facto, houve para se fazer uma notícia, para se reportar através de SMS. A verdade, e isto temos que ter em conta sempre, muitas destas vítimas até lhes são retirados os telemóveis e os meios para comunicarem com o exterior. E, portanto, as ferramentas têm que ser encontradas de maior proximidade para que haja uma resposta efetiva. E vemos com grande preocupação que nos parece, tirando os SMS, que acaba por ser mais do mesmo, com a questão ainda de as equipas não estarem no terreno e muitas delas estarem, sim, em teletrabalho. E isto é uma realidade que urge, de facto, fazer-lhe frente. E também, porque não ouvi falar sobre isso, quais são as medidas que nós temos para a violência contra idosos. Só ouvimos falar das mulheres, e as mulheres são importantíssimas, não me interpretem mal, mas eu gosto de olhar também para os outros. E esta linha de apoio psicológico, por exemplo, para as crianças, que é bem-vinda, mas a verdade é que nós olhamos para os dados e vemos que em 2020 o apoio a crianças foi de menos 474 crianças em 2020 do que tinha sido no ano anterior. Não podemos deixar de olhar com grande preocupação para estes números. Para ser mais exata, foram apoiadas 1.160 crianças, segundo os dados oficiais, ao invés das 1.600 e qualquer coisa que tinham sido no ano anterior. Há uma diferença de quase 500 crianças, o que não é de sumenos numa situação tão grave. E, portanto, quais são as medidas que vão ser tomadas para que estes números não continuem a ser assim, quando nós temos um mundo cada vez mais sensibilizado para estas realidades? Apoios para as crianças, para os idosos, que é aqueles de que não se falou durante esta audição. Mesmo para terminar também, Sra. Ministra, quanto às crianças refugiadas e não acompanhadas, as medidas concretas que estão a ser tomadas, porque é uma das situações que se vai falando, Portugal tem acolhido crianças, no entanto, até esta subcomissão tinha uma visita agendada que não se pôde realizar, fruto das circunstâncias que vivemos, e, portanto, quais são as medidas concretas que estão a ser colocadas no terreno? E gostava só uma... E é uma pergunta...
Tenho
mesmo
terminar,
final,
senhora.
Sr. Presidente, vou terminar. Quais são as medidas concretas que estão a ser implementadas para as crianças vítimas de casamento infantil, nomeadamente a execução das medidas e projetos de vida que lhes sejam criados? Porque sem esses não se põe fim a esta realidade. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra a Sra. Ministra de Estado e da Presidência.
Muito obrigada. Foram muitas perguntas sobre questões muito diferentes. Vou procurar responder. Em primeiro lugar, nunca me ouvirão nesta casa desvalorizar nenhum caso de violência doméstica, nem que seja só um, mas não posso deixar de dizer que não é verdade. Eu sei que não é verdade que durante o ano 2020 haja mais casos, há menos mortos, há menos queixas. Coisa que nos deve preocupar por podermos antever que dentro das casas em que as mulheres e os agressores convivem possa estar a criar-se outra situação. O caso que não devemos é basear perguntas com base em dados que não correspondem à realidade e com isto, repito, não desvalorizo nenhum caso, mesmo que um dia pudesse ser só um. Em segundo lugar, as várias questões que me colocou têm respostas concretas. Uma das coisas que temos vindo a fazer no último ano e meio é desenhar respostas, no âmbito da violência doméstica, respostas especializadas. É exatamente nesse âmbito que existe uma casa-abrigo especializada para homens, desde 2018, e também um programa de apoio à associação que trabalha no âmbito da violência doméstica dirigida aos homens. E é também nesse âmbito que criámos três respostas especializadas, três, no fundo, estruturas residenciais para idosos especializadas em violência doméstica. Eu acho que estes processos de especialização são processos que nós temos que acompanhar para termos a certeza que os resultados são melhores do que numa resposta generalista, e é isso que nos propomos fazer. Criámos três casas, uma já está em funcionamento, as outras duas iniciarão funcionamento ao longo deste ano e faremos uma avaliação, porque precisamos de saber se estas respostas especializadas para idosos são ou não uma melhor resposta do que aquela que se consegue no caso das respostas generalistas. Isto permitirá acolher 120, há 120 vagas para este acolhimento especializado. Também no âmbito do plano anual de formação contínua, de que aqui já falei, existe uma ação específica, uma ação de formação específica sobre vítimas em situações de especial vulnerabilidade, incluindo os idosos. E desde o ano passado, desde 2019, existem 7 projetos da sociedade civil espalhados por todo o território que apoiamos. E, como sabe, a GNR, e esta parte não me cabe a mim, tem operações específicas de acompanhamento dos idosos em situação de vulnerabilidade e comunica os dados regularmente. É evidente que numa situação de maior confinamento todos sentimos uma presença menor no terreno de toda e qualquer resposta. Contudo, excepcionámos sempre as respostas de emergência e de apoio à violência doméstica nas possibilidades de circulação e estamos a trabalhar com a ANAFRE para poder fazer um apoio o mais próximo possível no terreno. Eu acredito que aquilo que devemos fazer neste caso é multiplicar os canais. Não é só pelo telemóvel, não é só por telefone, não é só presencialmente, não é só no âmbito, é em todos os canais e é nisso que temos procurado trabalhar. É por isso que fazemos campanhas de proximidade por todas as vias possíveis, é por isso que utilizamos os órgãos de comunicação regional e é por isso que temos espalhado no território cada vez mais respostas de apoio. Relativamente às crianças, queria dizer que sabemos todos, e já aqui falámos, creio que na audição de maio, bastante sobre isso, do impacto que o encerramento de escolas teve na nossa menor capacidade de acompanhar os jovens. Não há, nem nunca haverá, nenhum instrumento de acompanhamento das crianças e dos jovens como as escolas são. E por isso sabemos que andámos à procura de recuperar o tempo perdido, que é mesmo disso que se trata, nesta matéria. Mas, como tinha referido na minha intervenção, temos no âmbito das crianças e jovens vários trabalhos em curso, a elaboração de um guia específico para profissionais que tratam com crianças e jovens no âmbito da violência doméstica. O guia foi lançado em junho, foi elaborado por um grupo de pessoas muito alargado, de vários setores da Administração Pública e da Procuradoria-Geral da República, e procura uniformizar os processos de sinalização e de resposta às situações que são identificadas. E temos guias específicos de resposta às crianças e lançámos, como eu disse na minha intervenção, no dia 5 de janeiro deste ano, um aviso de 2,7 milhões de euros para reforço da resposta da rede ao apoio psicológico, especializado em psicoterapia e abordagens baseadas no trauma, com experiência de intervenção em crianças e jovens. E, portanto, procuramos responder ao problema da violência doméstica com políticas a que abrangem todos e também com políticas especializadas e dirigidas a públicos especialmente vulneráveis, sejam os idosos, sejam as crianças, e temos procurado fazer essa especialização. Sobre os menores não acompanhados, sobre os menores não acompanhados, tivemos há pouco tempo uma audição específica sobre esse assunto, onde procurámos descrever mais detalhadamente a forma como as respostas estão a ser construídas, com formação, integrando várias instituições. Esse trabalho está a cargo do ACM e do Instituto de Segurança Social, e creio que teremos tempo de responder mais detalhadamente. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Ministra. Passamos agora ao Partido Socialista, Sra. Deputada Elsa Paes.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar a Sra. Ministra, as Sras. E o Sr. Secretário de Estado, Sras. E Srs. Deputadas. Sra. Ministra, também começo por lhe desejar um bom ano, com muita saúde para si e para todos e todas nós. E começo por agradecer todas as informações que aqui nos trouxe e as imensas medidas nos mais diversos domínios que, de forma rápida, o Governo tem vindo a implementar nesta crise para travar o aumento das desigualdades, que sabemos são, indiscutivelmente, uma inevitabilidade. Vou começar pela Presidência Portuguesa da União Europeia e pela declaração do trio das presidências, Alemanha, Portugal e Eslovénia, e saudar o compromisso europeu para com a igualdade, realçando desde logo que nenhuma crise é neutra sob o ponto de vista do género e que a Covid exacerbou as desigualdades de género na Europa. As mulheres foram particularmente afetadas, sabemo-lo, no emprego, muitas com empregos precários, mas também no aumento do trabalho não pago, que é uma medida sobre a qual a União Europeia tem que pensar para introduzir orientações que resolvam esta questão. E também foram particularmente afetadas pela conciliação entre a vida familiar, profissional e pessoal, que as sobrecarregou brutalmente. Gostava de lhe perguntar, uma vez que a Presidência Europeia teve este tema na agenda, o trabalho não pago, se saíram daí algumas orientações. Saudamos também a investigação que a Presidência Portuguesa encomendou ao Instituto Europeu da Igualdade de Género para se avaliar o impacto da crise na igualdade de género, que vai, aliás, na linha da Gender Research Covid-19, que tem já 16 projetos em curso. O Governo já nos habituou, e bem, que a ação se baseia no conhecimento, e gostávamos de saber quando é que teremos os resultados dessas investigações, que medidas estão a ser desenhadas pela Presidência Portuguesa para travar os impactos de género no trabalho e em setores com uma forte segmentação horizontal. Outra medida da Presidência Portuguesa, a Sra. Ministra já o disse, não posso deixar de o reforçar, dada a importância do tema, é a Conferência de Alto Nível para assinalar os 10 anos de Istambul, da Convenção de Istambul. Não posso deixar de referir o aumento da violência doméstica e da violência de género, até mais nos outros países europeus do que em Portugal, mas isso dava uma análise muito complexa que não tenho tempo para fazer, mas os brutais também atentados aos direitos humanos por esta Europa fora, que tornaram o confinamento dramático para milhares de pessoas e, sobretudo, para este tipo de vítimas. E saudar, já agora, o modo como Portugal antecipou medidas para proteger a violência doméstica em pandemia, novos lugares em casas de abrigo, linhas SMS, campanhas Eu Sobrevivi, segurança em isolamento, o reforço brutal dos atendimentos, 72 mil atendimentos neste período na Rede Nacional de Apoio a Vítimas de Violência Doméstica, novas estruturas residenciais para mulheres idosas, novos apoios para mulheres imigrantes, entre tantas, tantas outras coisas. E, portanto, gostava de lhe perguntar que novos avanços pode dar a UE para a prevenção e o combate à violência doméstica e à violência de género. Um segundo ponto de que gostaria de falar são as desigualdades digitais, que obviamente se reforçaram com o período de pandemia, dado que a transição digital, queiramos ou não, também se acelerou de uma forma galopante. O Governo já tinha nas suas áreas estratégicas esta área, a transição digital, como uma das áreas, além das desigualdades, dos desafios demográficos e das alterações climáticas. As mulheres já estavam sobrepresentadas nas TIC. No segundo dados do Eurostat, são apenas 12% em Portugal e 17% na União Europeia. Portanto, uma realidade que não é apenas nacional, é europeia. Eu gostaria que nos falasse das medidas do Programa de Resiliência e Recuperação e do Programa Encode 2030 para combater as desigualdades digitais e, no quadro delas, as desigualdades de género, como também para impedir o aumento dessas desigualdades, porque se nada fizermos, elas já são tão grandes que aumentam seguramente em tempos de pandemia. Uma outra nota, porque estamos num ano de eleições autárquicas, não posso deixar de referir o aumento exponencial da rede de planos municipais para a igualdade. E gostava de saber que mudanças estão a ser implementadas neste plano para introduzir a eliminação de estereótipos de género, de cidadania em articulação seguramente com o programa Escolhas, e o ACM tem feito aqui um trabalho absolutamente extraordinário no sentido de integração das minorias étnicas. Algumas famílias ciganas já manifestaram resistência a levar os filhos à escola porque têm medo de contaminação e, portanto, muita coisa tem sido feita a este nível. Gostava que nos falasse também sobre este assunto. E muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem então a palavra a Sra. Ministra do Estado da Presidência.
Aproveito 10 segundos. Muito obrigada, Sr. Presidente. A propósito da PPUE, da Presidência Portuguesa, aquilo que queria dizer é o seguinte. Como sabem, Portugal tem como principal, uma das principais prioridades desta Presidência, a realização de uma cimeira social para que todos os países possam desenhar os seus planos de ação de concretização do pilar social europeu, e isto incluirá necessariamente uma dimensão relacionada com a igualdade e não discriminação. Mas até lá temos outros trabalhos. Como a Sra. Deputada disse, pretendemos assinalar os 10 anos da Convenção de Istambul. O nosso objetivo, como sabe, nós aguardamos neste momento uma decisão do Tribunal Europeu sobre a possibilidade da União aderir à Convenção. Aqui o nosso objetivo é abordar o tema da violência contra as mulheres através dos estándares da Convenção e olhando também para o impacto da Covid-19 na violência contra as mulheres. Como já disse, respondi à Sra. Deputada do PSD, nós temos neste momento, ainda antes disso, alguns Estados que não ratificaram, existirá uma decisão sobre a ratificação da União Europeia e necessariamente terão que ser desenhadas medidas caso essa ratificação não seja possível, e esse é o trabalho que a Comissão Europeia está a fazer. Nós pretendemos contribuir para este debate, atualizar o ponto de situação dos vários países nesta convenção. Procuramos também desbloquear um dossiê há muito parado, como a existência de cotas nos conselhos de administração. Este é um tema difícil, que tem muitas divergências, por um lado países que não concordam com a medida, por outro lado países que acham que devem decidir sozinhos, sem uma diretiva da União Europeia que o diga, e portanto é um consenso difícil, mas procuraremos dar passos. E, finalmente, e além disso, está também, temos também previsto que venha a ser adotada um conjunto de medidas vinculativas em matéria de transparência salarial, que também se prendem diretamente com os temas que aqui trazemos. A procura de termos dados concretos para avaliar o impacto da Covid-19 tem sido saudada pelos meus e pelas minhas homólogas nos outros países, como a possibilidade de fazermos um debate concreto baseado nos números que nos possa fazer avançar nas políticas, e também pelo Conselho Económico e Social Europeu, e, portanto, aguardemos os dados para poder fazer o debate. O tema que coloca da dimensão das desigualdades no plano digital é um tema de maior importância e ainda será maior se cumprir a aceleração dessa reforma, dessa revolução digital como a Europa prevê. E nós tínhamos um projeto em curso, Engenheiros por um Dia, que sabemos que precisamos de escalar e é nisso que estamos a trabalhar, incluindo, nomeadamente, esta dimensão no Programa de Recuperação e Resiliência, com um peso e com o objetivo de aumentar a participação das mulheres e das raparigas nas áreas TIC. Tem objetivos e medidas concretas e também avançará. Falou também do Incode e queria dizer que este programa está a ser reformulado neste momento, está em processo de revisão e nesse âmbito faremos um reforço das iniciativas de inclusão digital das mulheres e respectiva participação nos setores das TIC. O objetivo é que em todos os programas do Incode, que não sejam específicos para as mulheres, pelo menos 50% dos beneficiários e dos formandos sejam mulheres. E trabalharemos desde o programa Eu Sou Digital, que é de inclusão digital mais básica, o programa Upskill, em todos eles possamos alcançar a paridade de participação das mulheres, procurando contrariar uma realidade muito preocupante, principalmente porque sabemos que esta desigualdade agora provocará um agudizar das desigualdades salariais futuras. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Ministra. Continua-nos a palavra o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, agora com a Sra. Deputada Isabel Moreira.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria cumprimentar a Sra. Ministra, a Sra. Secretária de Estado, o Sr. Secretário de Estado, desejar-vos também um bom ano com saúde, dentro do possível, aliás, e para todas as pessoas aqui presentes. Sra. Ministra, eu penso que se tem tornado estranho no debate público nos últimos tempos vermos serem discutidos princípios que tínhamos por adquiridos, premissas que não eram debatidas há muito tempo no nosso espaço público. Nós tínhamos por adquirido, porque já está decidido constitucionalmente, que, por exemplo, relativamente ao direito à saúde, consagrado no artigo 64 da Constituição, que independentemente das divergências doutrinárias acerca do grau de liberdade de conformação do legislador, tínhamos por garantido que não havia discussão relativamente à universalidade e generalidade do Serviço Nacional de Saúde. Tínhamos por garantido que já estava decidido pelo legislador constituinte a igualdade no acesso aos cuidados de saúde. Tínhamos por garantido que já estava decidido pelo legislador constituinte e, portanto, por todos e por todas nós que nos unimos na lei fundamental, que, por causa dessa igualdade e dessa universalidade e dessa generalidade, que ninguém pode ser deixado para trás e, portanto, que seria completamente absurdo poder haver no debate público uma discussão em torno de comunidades minoritárias, de ciganos, de imigrantes, de migrantes, de refugiados, quando falamos no acesso ao Serviço Nacional de Saúde, no acesso a medicamentos, por aí fora. Quer dizer, pensávamos que esse tipo de debate não era possível, tendo em conta o quadro constitucional, não só o artigo 64, mas o artigo 13º e o artigo 15º, que equipara os portugueses, os estrangeiros e os apátridas, as pessoas que residam e que se encontram em Portugal, e portanto pensávamos que isto era um discurso que já não era possível em Portugal, mas infelizmente o espaço público anda intoxicado e tornou-se possível falar-se de facto em debates com aparente normalidade numas supostas pessoas de bem que estariam a ser prejudicadas por outras pessoas que estariam erroneamente a ter acesso ao Serviço Nacional de Saúde, a cuidados de saúde, e portanto eu gostaria de aproveitar este momento para pedir à Sra. Ministra para recordar porque é que em face destes princípios constitucionais e estas decorrências destes princípios e direitos constitucionais que antigamente eram pacíficos entre nós, o que é que está a ser feito relativamente aos imigrantes, aos migrantes, aos refugiados e já agora também às pessoas LGBTI, e porquê é que essas políticas estão a ser feitas relativamente a todas essas pessoas, todas elas certamente pessoas de bem. E para nos recordar com isso, porquê é que fazemos todos parte do mesmo pacto, esse pacto constitucional que nos une e que antigamente não nos levava a assistir a debates sobre quem chega de barco e quem não chega de barco e quem é que tem ou não tem acesso a cuidados de saúde e porquê. E por isso gostava de saber exatamente o que é que em contexto de Covid, um contexto tão complicado, está a ser feito relativamente a estas comunidades. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem então a palavra a Sra. Ministra de Estado da Presidência.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu revejo-me completamente naquilo que a Sra. Deputada diz. Acredito que é nas crises que nos revelamos em todas as suas dimensões, quando nos revelamos para os valores que a nossa Constituição defende e quando nos revelamos para os valores contrários, e julgo que sairemos desta crise conhecendo melhor quem defende o quê, e esse processo também é importante para nos posicionarmos perante o futuro. Eu julgo que a forma como Portugal procurou responder a todos os cidadãos em situação de vulnerabilidade durante esta pandemia é algo de que todos, independentemente do partido político pelo qual fomos eleitos, nos devemos orgulhar, até porque ele é reconhecido internacionalmente como um bom exemplo. Esse exemplo tem múltiplas dimensões e nós falamos muitas vezes só de um dos lados, mas é preciso reconhecer o papel que os imigrantes têm tido nos últimos anos na consolidação da nossa sociedade, na resposta a muitas funções absolutamente essenciais, como neste momento vemos, na forma como nos ajudaram a enfrentar o desafio demográfico, não apenas vindo para o nosso país, mas também tendo muitos filhos e fazendo parte integrada da nossa sociedade, como contribuem com impostos, com contribuições para a segurança social, para esse equilíbrio que precisamos de garantir para poder desenvolver e continuar a desenvolver o nosso Estado Social. Nós temos... E este é um dos números que me parece mais relevante, mais 56 mil cidadãos estrangeiros com o número do SNS. Nós sabemos que a nossa lei protege todos no acesso à saúde, mesmo aqueles que não estão documentados, mas termos mais 56 mil pessoas com o número do SNS significa que temos mais 56 mil pessoas que fazem parte da resposta integrada, dos cuidados de saúde primário, dos meios de diagnóstico e não apenas serem atendidos num hospital numa situação de urgência. E este número é, para mim, uma das maiores conquistas que fizemos neste âmbito, porque são pessoas que passam a estar dentro do sistema, que é onde devem estar. E, obviamente, que se um país decide que não há lugar à cobrança de taxas moderadoras no âmbito do diagnóstico da Covid-19, e é fácil perceber porquê, porque nós queremos que todas as pessoas se possam diagnosticar, é evidente que essa isenção de taxas moderadoras é para todos, incluindo para aqueles que possam não ter a sua situação regularizada, incluindo, obviamente, todos os cidadãos estrangeiros. E quando decidimos definir prioridades no âmbito do plano de vacinação, procurando proteger aqueles que são mais vulneráveis, essa vacinação deve ser dada a todos, de forma gratuita e universal, e seguindo as mesmas prioridades. Ou seja, as pessoas com determinadas idades ou com determinadas condições de saúde devem receber a vacina pela ordem de prioridade, independentemente da sua situação, independentemente de serem cidadãos estrangeiros, independentemente de estarem ou não regularizados. E são esses princípios que temos procurado seguir E é importante saber que são 413 mil os estrangeiros que viram a sua situação regularizada no âmbito destes despachos, que são 174 mil os que receberam apoios sociais por causa deste despacho, que são 56 mil aqueles que têm o número do SNS, com tudo o que isso significa de planeamento familiar, de saúde materno-infantil, de todas as dimensões que o SNS responde no âmbito dos seus cuidados de saúde primários. Creio que, desse ponto de vista, nos podemos orgulhar desta resposta e saber que com ela estamos a construir um futuro melhor, um futuro de maior integração, de maior pertença à nossa sociedade. Essa resposta é verdade para todas as pessoas em situação de vulnerabilidade. Nós responderemos à dimensão LGBTI mais à frente. Peço desculpa que perdi o controle do relógio. Obrigada.
Obrigado, Sra. Ministra. Pergunta à Sra. Deputada Isabel Moreira se pretende ainda usar os 20 segundos que dispõe, não sendo o caso. Obrigado. Passamos então ao Grupo Parlamentar do Partido do Bloco de Esquerda. Sra. Deputada Beatriz Gomes Dias.
Bom dia, Sr. Presidente. Bom dia, Sra. Ministra. Bom dia, Srs. Secretárias de Estado, Sras. Deputadas, Srs. Deputados. Eu queria começar por agradecer à Sra. Ministra as informações que já nos foi dando ao longo da audição e queria pegar nessa questão dos apoios que têm sido dados às pessoas migrantes e pensando um bocado a partir do relatório de indicadores de integração das pessoas migrantes de 2020. Nós sabemos, e a senhora ministra também já o destacou, que o contributo das pessoas migrantes para a sociedade portuguesa é imenso. E há um contributo que importa realçar, que é as contribuições que as pessoas migrantes fizeram para a Segurança Social, que tem um saldo positivo de 8.844 milhões de euros, o que é um aspecto bastante importante, e este contribui para pagar os apoios e as prestações sociais das outras pessoas portuguesas que vivem em Portugal. Este aspecto é bastante importante porque ajuda a desmontar a narrativa de que as pessoas migrantes vivem à custa do Estado e que não contribuem para o país aonde se encontram. E esse contributo é bastante importante e importa sempre realçá-lo e destacar. Contudo, nós continuamos a notar que as pessoas migrantes em Portugal estão mais representadas nos setores com os salários mais baixos, estão expostos a uma maior precariedade laboral e são mais afetados pelo desemprego que os nacionais, e embora tenha dito que tenham recebido um grande número de pessoas tenha recebido apoio, nós continuamos a denotar que também recebem menos apoio e têm menos subsídios de emprego. Portanto, eu gostava que nos dissesse concretamente quais é que são as medidas em concreto que vão ser implementadas para corrigir esta desigualdade que ainda tem um impacto bastante grande nas pessoas migrantes. Portanto, foi feito um estudo sobre os impactos da pandemia das pessoas migrantes e verificou-se que estes dados também aumentam a vulnerabilidade das pessoas migrantes, o que já estava colocado, ou seja, já estavam em situação de maior desigualdade, e com a pandemia essa diferença foi acentuada. Acresce que as pessoas migrantes também tiveram maior dificuldade ao acesso aos Serviços Nacionais de Saúde, principalmente na urgência, o acesso à urgência. Portanto, isso também importa ser corrigido e importa olhar para as equipas que fazem o rastreio epidemiológico e perceber a sua diversidade e a capacidade que essas equipas têm de interlocução com a população migrante para uma recolha mais eficaz dos dados. Ou seja, e também essa é uma pergunta, se essa dimensão da recolha de dados epidemiológicos foi tida em conta e se essa diversidade está a ser a ser construída. Outro aspecto que eu quero falar tem a ver com o grupo de trabalho para, tem a ver com a Estratégia Nacional de Combate ao Racismo que o Governo já apresentou e apresentou, que diz que está em estudo. Eu gostava de pedir um ponto de situação relativamente ao Grupo de Trabalho para a Prevenção e Combate ao Racismo e à Discriminação. Portanto, a composição do Grupo de Trabalho inclui alguns membros da CICRD, especialistas, representantes de associações antirracistas e de associações representativas da sociedade civil. Contudo, verifiquei que não há representantes das pessoas afrodescendentes. Portanto, eu acho que esse é um aspecto que importava corrigir, porque, embora haja representantes das organizações antirracistas, há representantes das organizações ciganas e acho que a composição é bastante diversificada e traduz, em certa medida, a vitalidade do movimento social e é nesse sentido que destaco a ausência de representações das pessoas afrodescendentes, o que seria bastante importante. Um dos objetivos deste grupo, eu tenho que terminar, senão não tenho, a Sandra fica sem tempo. Peço imensa desculpa. Sandra.
Obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra então para responder a Sra. Ministra do Estado da Presidência.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Nós sabemos que tínhamos duas grandes dimensões que impediam fortemente a integração dos cidadãos estrangeiros, das comunidades migrantes em Portugal. O primeiro, o conhecimento da língua, e procurámos corrigir e julgamos que com as alterações que fizemos no português língua de acolhimento e com o financiamento que será lançado ainda este mês, poderemos corrigir, ajudar a corrigir esse problema. E a segunda dimensão é a dimensão da regularização. E estamos a trabalhar, estávamos antes da pandemia a trabalhar numa alteração mais estrutural às questões da regularização, daí há pouco o número das renovações automáticas, mas sabemos que ainda há trabalho de simplificação na regularização. E com a pandemia o Governo tomou a decisão de assumir todos os que estivessem em processo como cidadãos em situação regular. E eu julgo que essa é a maior mudança e a mudança mais significativa para combater aquilo que a senhora deputada identifica, e bem, como uma situação de desigualdade no acesso a apoios. É evidente que há aqui um processo que existe em toda a sociedade, de conhecimento dos apoios, que é mais difícil trabalhar nestes grupos, desde logo pela primeira dimensão que eu assinalei do desconhecimento da língua, mas também pelo maior afastamento dos serviços públicos que, como a senhora deputada sabe, tão bem como eu, muitas vezes também era motivado pelo receio dada à situação de não regularização. E uma parte desse receio mantém-se, porque as pessoas não conhecem o despacho, embora nós tenhamos tentado muito que ele pudesse chegar a todas as comunidades. Essa dimensão existe e aqui eu só posso apelar a toda a ajuda possível nesse trabalho de dar conhecimento dos direitos que as pessoas têm. É um trabalho que nós sabemos que é muito difícil, porque sempre que somos chamados a facilitar a relação, por exemplo, entre o SNS e as pessoas, nós sabemos que as pessoas desconheciam o dos direitos que tinham, e esse é um trabalho para o qual estou totalmente disponível e peço toda a ajuda possível. Mais uma vez, e tal como respondi há pouco, todas as políticas desenhadas para a cobertura das pessoas em situação informal são políticas muito importantes para estes grupos e a nova prestação social também será. Queria chamar a atenção para um dado que disse há pouco, que nós quadriplicámos face ao ano anterior o apoio telefónico. E isso é um sinal de que, por exemplo, no SNS, os médicos, os enfermeiros souberam que tinham aquele apoio e isso pôde facilitar a relação, e é nisso que também procuramos trabalhar. Queria dizer-lhe que nós até há pouco tempo só médicos de saúde pública e enfermeiros de saúde pública faziam os contactos epidemiológicos e daí o recurso a esta resposta. Estamos num processo de alargamento, mas nesta fase também a militares e, portanto, essa subrepresentação continuará, porque ela é a que ocorre nas profissões que fazem o acompanhamento epidemiológico, e por isso eu acho que o instrumento é mesmo reforçar estas relações, estes telefones que permitem um contacto direto. Aquilo que queria dizer é que o ACM tem estado presente em todos os locais onde, existindo surtos, existindo situações mais graves da pandemia, importa dar esse apoio com mediadores, com tradutores, e essa presença tem sido permanente e temos trabalhado com todos os autarcas para que nos sinalizem, porque muitas vezes também só sabemos depois de podermos ter sido úteis. Quando ao grupo de trabalho de combate ao racismo, queria dizer-lhe, eu já aqui tinha dito, quando terminou o trabalho do grupo que estava a trabalhar na questão dos censos, que era a nossa intenção continuar a trabalhar com aquelas pessoas, e foi um pouco essa a lógica de continuação daquele trabalho na constituição deste grupo de trabalho. Estamos disponíveis, e a minha intenção, a partir do momento em que se iniciar a discussão pública, dia 21 de março, poder fazer um debate em todo o país sobre esta matéria, porque se definirmos um plano de combate ao racismo ou dentro da administração, e esse trabalho também está a ser feito, ou dentro do grupo de trabalho, ficaremos sempre aquém daquilo que precisamos de fazer. E, portanto, a partir de 21 de março, o diálogo será feito com todos e em proximidade. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Ministra. Dou agora a palavra, ainda do Bloco de Esquerda, a Sra. Deputada Sandra Cunha.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar a Sra. Ministra, Srs. Secretários de Estado, Srs. E Sras. Deputadas. Eu queria voltar aqui a um tema que já foi falado, não vou repetir as questões que já foram colocadas, mas que tem a ver com o combate, com a prevenção da violência doméstica e o combate à violência doméstica. Estive a consultar os dados, aliás tenho estado a acompanhar os dados que têm saído, os dados trimestrais sobre as participações de violência doméstica, e que o Governo se comprometeu a fazer, portanto, a compilar neste ano de 2020 e, sobretudo, por causa da pandemia. E, de facto, os dados mostram-nos que aquela análise que, enfim, que se faz em vários contextos, parece estar certeira de que os períodos de maior confinamento representam menos participações, provavelmente por causa das questões do medo dos filhos em casa, do maior controle do agressor. Realmente, primeiro trimestre, 6.358 ocorrências, segundo trimestre, 6.928, terceiro trimestre, que corresponde precisamente àquela altura de aligeirar das medidas de combate à pandemia, 8.228 ocorrências, não sei ainda, também queria perguntar quando é que sairão os dados do quarto trimestre. Mas estes dados, nós sabemos que tanto em períodos de normalidade como neste momento na pandemia que estamos a viver, os dados oficiais representam sempre somente uma pequena parte da realidade, não é? Sabemos perfeitamente que a realidade é muito mais vasta do que aquilo que os dados indicam, porque há muita gente que efetivamente continua a não fazer queixa, muitas vítimas, muitas mulheres, maioritariamente, e sabemos bem disso. Por isso, todas as medidas de prevenção e combate não podem ser aligeiradas de forma nenhuma. Sabemos que a violência contra as mulheres é cotidiana, é constante, temos exemplos disso todos os dias em todos os contextos, infelizmente. A este propósito, eu queria perguntar, porque é algo que tenho vindo a perguntar sistematicamente em todas as oportunidades que tenho tido e nunca consigo obter uma resposta concreta, uma resposta, enfim, eu até me parece que isto não é muito normal, é saber exatamente qual é o orçamento global deste Governo para o combate, para a prevenção e para o combate à violência doméstica. Se quisermos chegar, por exemplo, a instâncias europeias e dizer, ou até outros Estados-membros, e dizer em Portugal o Governo disponibiliza tantos milhões para o combate e prevenção da violência doméstica, não conseguimos dizer, porque aquilo que nos vão dizendo é que os orçamentos são setoriais e cada Ministério vai gerindo, mas eu parece-me que será fácil para o Governo fazer essa contabilização e dar um valor global concreto. Depois queria também perguntar, até porque não vou ter muito tempo, portanto vou já passar para aqui para outra questão, que tinha previsto mais para a frente, relativamente à Rede Nacional de Apoio às Vítimas de Violência Doméstica. Nós sabemos que muitas vezes o prazo dos 6 meses previsto para a permanência nas casas-abrigo é prolongado e também se sabe, e eu sei que a Sra. Ministra também sabe disto, que é prolongado na maior parte das vezes por causa das dificuldades de autonomização e de integração social das vítimas. E esta dificuldade prende-se principalmente com as questões do emprego e com as questões da habitação. Existem dois protocolos entre a SIG e o Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana, este de 2013. Eu queria perguntar se este protocolo continua vigente e se sim, qual o número de habitações constantes da Bolsa de Fogos de Habitação do Iru e também, estou mesmo a terminar, relativamente ao protocolo entre a SIG e a Associação Nacional de Municípios Portugueses, também qual o número de fogos, qual a taxa de ocupação e porque é que praticamente metade dos municípios ainda não fazem parte desta rede. Aliás, metade deles disseram recentemente que não tinham, vou concluir, que não tinham conhecimento do programa. Que medidas é que isto, portanto, foi uma resposta, respostas ao inquérito online da SIG. Queria saber que medidas é que o Governo está a tomar para resolver esta situação e para fazer com que todos os municípios adiram a esta rede. Obrigado.
Obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra a Sra. Ministra de Estado da Presidência.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Várias questões. Bom, relativamente aos fundos dedicados à violência doméstica, a resposta é relativamente fácil, porque desde 2018 que existe a medida 082, que é precisamente onde cada Ministério sinaliza o orçamento dos seus serviços dedicado à violência doméstica. São 28 milhões de euros este ano, mais 22% de quando esta medida começou a existir em 2018. E, portanto, podemos acompanhar. É evidente que há sempre coisas que variam. O Ministério do Trabalho reage a necessidades nas suas prestações. Há sempre medidas que variam. Mas este é o orçamento, está na medida 082, foi uma decisão tomada por esta Assembleia, aliás, muito útil, da minha parte, para mim, pelo menos, porque me permite compreender exatamente o que é que está a ser feito em cada área setorial e também, naturalmente, às senhoras e aos senhores deputados. Nós temos muita consciência e temos sempre preparado estes períodos de confinamento e o acompanhamento desta resposta à Covid-19, sempre sabendo que, a qualquer momento, a situação pode mudar, ou seja, os períodos de confinamento que agora são de menos queixas e de menos procura, isso também pode mudar, porque é visível, creio eu, que os níveis de disponibilidade de todos para um novo confinamento são hoje menores do que eram, e isso também pode vir a ter, e é a nossa preocupação permanente, que possa vir a ter neste segundo confinamento outros impactos. Senhora Secretária de Estado, tem feito em permanência, contudo que as reuniões digitais hoje nos permitem um acompanhamento próximo de toda a rede nacional para procurar saber como é que as coisas estão no terreno, o que é que elas pressentem no acompanhamento que fazem das transformações. E também as forças de segurança procuraram contactar os casos que conhecem. Nós sabemos que muitas vezes este crime é um crime que se prolonga ao longo do tempo e estamos a fazer esse acompanhamento de proximidade e estamos preparados sobre como contrariar que no período de confinamento as pessoas se queixem mais. A única resposta que eu tenho é de diversificar os canais, de todos os canais, garantir que todos os canais são possíveis para que as pessoas possam pedir ajuda e apresentar queixa, e é nisso que temos estado a trabalhar. Relativamente ao protocolo com o Iru, ele foi renovado e, portanto, está em vigor e foi renovado. Queria chamar a atenção que no PRR e na dimensão da habitação existem, estão previstas respostas de emergência, por um lado, mas também de autonomização para procurarmos reforçar a nossa rede e continuamos a trabalhar com os municípios para que se juntem a nós neste trabalho. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Ministra. Passamos agora ao Partido Comunista Português. Temos a Sra. Deputada Alma Rivera por Skype. Começo por a cumprimentar. Bom dia, Sra. Deputada. E tem a palavra. Sra. Deputada, estamos a vê-la, mas não a estamos a ouvir.
Não me ouvem?
Ah, agora já estamos.
Ah, sim. Ok. Obrigada, Sr. Presidente. Um bom dia a todos. Cumprimentar em nome do Grupo Parlamentar do PCP a Sra. Ministra e toda a sua equipa E, de facto, nós sabemos que as situações de crise, neste caso com uma grande retração do rendimento, redução dos serviços de apoio devido ao confinamento, são sobretudo as mulheres que suportam a sobrecarga adicional de trabalho doméstico e familiar e, consequentemente, têm uma redução também da sua disponibilidade para dedicarem à sua atividade profissional. Por outro lado, sabemos que são também as mulheres a sofrer mais a subida do desemprego, a redução dos rendimentos, e que continuam a ter já à partida salários mais baixos e vínculos mais precários. E o mesmo se aplica à sistemática violação dos direitos de maternidade e parentalidade. Este é um fenómeno estudado, não só em tempos de pandemia, mas previamente. É tudo consensual. Aqui nesta audição foi possível ver que temos um entendimento comum sobre isto, mas é preciso incidir sobre as causas, sob pena de fazermos apenas um exercício retórico sem conseguirmos ultrapassar os problemas. E isto é assim porque a lei permite, porque a situação de precariedade e a situação de maior vulnerabilidade é permitida pela lei. Mesmo que não é permitido fazer-se, é tolerado. E se não é tolerado, não tem consequência, portanto existe impunidade. E de facto há aqui uma desproporção no poder entre a situação dos trabalhadores, nomeadamente das mulheres trabalhadoras e das suas entidades patronais. Só historicamente o trabalho é estruturante na desigualdade e sabemos que ainda hoje o é. A questão que se impõe volta a ser o que vai ser feito e que medidas está o Governo a considerar nestes tempos tão difíceis e que é tão necessário que se tomem opções. E estes pressupostos sobre a fragilidade da situação laboral e as consequências que têm do ponto de vista do estatuto social e da capacidade de exercer e exigir direitos são também aplicáveis relativamente, por exemplo, aos imigrantes. Diria que a suspensão da caducidade dos contratos de trabalho é uma coisa a fazer, que foi feita, no entanto é restrita temporalmente, mas fica por fazer um efetivo combate à precariedade que está na origem destas desigualdades de que tanto falamos, desde logo a reversão das normas que desequilibram a relação de trabalho, maiores capacidade de fiscalização, que agora foi feita com uma maior capacidade de intervenção da ACT, mas que precisa de ser reforçada e permanente, dar a faculdade à ACT de ordenar a adequação dos contratos de trabalho à situação de trabalho realmente existente e nem precisamos de ir mais longe porque na sexta-feira passada, e chamava aqui a atenção também para alguma discrepância entre o discurso e a prática, os projetos de lei do PCP para a dignificação da carreira de enfermagem, onde sabemos que cerca de 80% é desempenhada por mulheres, foram rejeitados com os votos contra do Partido Socialista, a abstenção do PST, do CDS, da Iniciativa Liberal e já uma normal ausência do Chega. E, portanto, perdeu-se aqui uma oportunidade concreta de combate às injustiças de que depois estamos aqui a falar e que todos concordamos. O mesmo se pode falar, isso pode dizer, de várias profissões e funções desempenhadas na esmagadora maioria por mulheres, nas várias profissões dos cuidados, nas IPSS, etc., que sucessivamente não encontram depois disponibilidade para a elevação das suas condições. E este é o caldo cultural, não é? Que determina o estatuto feminino, que determina as discriminações em função da origem étnica, em função da orientação sexual, da identidade de género e que permitem que haja uma total impunidade e a persistência de violações a estes trabalhos. E, portanto, impõe-se sempre a questão é que medidas então o Governo vai tomar e se vai assumir estas opções de que aqui falei. Porque este tal caldo cultural também dá aso à questão de desproporção de poder que também determina a existência da violência doméstica. Este ano já se está a demonstrar um ano trágico, temos todos visto as notícias e queríamos partilhar aqui uma preocupação com a senhora ministra e saber também se estão a ser tomadas medidas neste sentido ou se existe alguma vigilância sobre isto que tem a ver com o adiamento das 6 milhões de consultas e da falta falta de acesso aos serviços de saúde e também alguma resistência a recorrer aos serviços de urgência, porque sabemos que uma parte da sinalização é feita também no âmbito da saúde, nos casos de violência doméstica, e, portanto, que forçosamente acabam por ficar ocultos se não há este contacto entre o profissional de saúde e a vítima. Nós também já saudámos algumas das medidas que foram tomadas, gostaríamos de saber dados sobre a sua utilização, nomeadamente a SMS, a aplicação, o e-mail, portanto, seria importante podermos também perceber qual é a utilização e se é preciso estimular e garantir que mais mulheres sabem desta possibilidade. O Governo lançou também, fez um protocolo com a Ordem dos Psicólogos para haver um apoio psicológico e psicoterapêutico a crianças e jovens vítimas de violência doméstica atendidas ou acolhidas no âmbito da rede. Também perguntávamos quais são os desenvolvimentos deste protocolo, que saudamos e que sabemos ser de grande importância. Uma outra questão, já totalmente distinta, que tem a ver com a realização dos censos em 2021 e do contexto particularmente difícil que vivemos. E, portanto, sabemos que são determinantes para a tomada desde logo para o conhecimento da realidade e depois para a tomada também de decisão política, e não podemos, de facto, abdicar do conhecimento sobre a situação do nosso país. Mas que medidas de adaptação estão a ser consideradas, nomeadamente no reforço do recrutamento para responder às necessidades acrescidas que uma situação sanitária desta natureza exige. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dou a palavra então à Sra. Ministra de Estado da Presidência para responder.
Muito obrigada. Eu julgo que a Sra. Deputada faz aqui uma intervenção que é, como de costume, assente na ideia de que a resposta aos problemas das mulheres é uma resposta que tem que ser dada em todas as suas dimensões, na dimensão do mercado de trabalho, na dimensão dos salários, dos rendimentos, do apoio à família, em todas as suas dimensões, e eu revejo-me nesse olhar para esta realidade, e creio que a resposta à Sra. Deputada baseia-se num conjunto de medidas que a Sra. Deputada conhece bem, porque são as medidas que aprovámos para o Orçamento para 2021 e que respondem a grande parte dos problemas que a Sra. Deputada aqui levantou. Dir-me-á que não respondem na totalidade aos problemas e que há muito trabalho para fazer, e eu não esperaria outra coisa. Concordo também que é assim, mas as políticas e os problemas vão-se sucedendo e vamos resolvendo progressivamente, ano a ano, os problemas identificados. E, portanto, um orçamento que aumenta 10 euros as pensões mais baixas, um orçamento em que é aumentado o salário mínimo nacional, um orçamento em que é reduzido o IVA da eletricidade, um orçamento em que a creche será gratuita no primeiro e no segundo escalão para todos os filhos, um orçamento em que há um apoio extraordinário ao rendimento dos trabalhadores, um orçamento que aumenta o valor mínimo do subsídio de desemprego, é um orçamento que responde à larga maioria dos problemas que a Sra. Deputada identificou, e sendo as mulheres aquelas que, como aqui já falámos muito, têm salários mais baixos, estão em situações mais precárias, ficam mais afetadas pela pandemia, naturalmente é um orçamento que responde aos problemas das mulheres. Relativamente ao tema que aqui também têm trazido sobre a ACT, julgo que o combate à precariedade é um combate que nós precisamos de fazer em permanência e, tal como muitos outros, não deve assentar apenas na ideia de que precisamos de reforçar a fiscalização. Mas precisamos de reforçar a fiscalização e, por isso, a ACT também contará com mais trabalhadores, e também é uma medida do Orçamento de Estado reforçar, depois dos reforços dos últimos anos, o número de inspectores da ACT, não só aumentando o seu quadro, como permitindo a contratação de trabalhadores, de mais inspectores para a ACT, e nós temos vindo a trabalhar. Queria também assinalar, quanto ao cumprimento da legislação da igualdade entre homens e mulheres, que em 2020, no âmbito das competências da CIT, foram emitidos 708 pareceres, a maioria deles, a larga maioria deles, dizendo respeito a mulheres, e a título exemplar, em outubro de 2020, a CIT, através de parecer referido pelo sindicato, determinou a readmissão de todas as trabalhadoras despedidas por uma multinacional em Setúbal que estavam no gozo dos seus direitos de parentalidade. Nós procuramos responder às questões à medida que elas vão surgindo, sendo certo que elas são sempre inacabadas. Como eu disse na resposta à primeira pergunta, o trabalho de proteção das mulheres que ficarão no desemprego é um trabalho que exigirá algumas medidas de diferenciação, nomeadamente no âmbito da formação profissional, e não deixaremos de o fazer. Relativamente ao apoio às crianças, queria dizer que o aviso que referiu na Ordem dos Psicólogos já está aberto, a bolsa, e que as futuras equipas a criar, e que é isso que permitirá o reforço das equipas a criar nas estruturas de apoio à vítima. Relativamente aos censos, nós trabalhámos muito com o INE na procura da forma mais adequada de podermos fazer, de podermos realizar os censos neste ano. Esse trabalho continua, é um trabalho também de proximidade com a Direção-Geral de Saúde e teve como e atualizámos aquilo que tínhamos preparado para os censos em função da nova realidade. A expectativa que temos é que uma percentagem muito mais significativa da população possa responder aos censos no seu formato online. Foi também reforçada uma forma telefónica de resposta aos censos para reduzir ao mínimo que conseguirmos a presença física dos recenseadores nas casas das pessoas. É evidente que ela existirá, será feita em total proteção e condições de segurança e estão garantidas as articulações necessárias entre as autoridades de saúde, as forças de segurança e os inquiridores do INE para que se saiba em todo o momento em que situação está cada família, no caso de haver pessoas infectadas ou em isolamento profilático. Esse esforço, aliás, é semelhante àquele que está a ser neste momento feito para que as pessoas possam votar, e julgo que, deixando aqui uma palavra de agradecimento ao INE e aos seus trabalhadores pela forma como se têm empenhado para que seja possível realizar os censos, que são um instrumento muito importante para conhecermos a nossa sociedade e para podermos desenhar políticas públicas, julgo que temos condições para realizar em segurança os censos e ter os resultados de que precisamos. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Ministra. Pergunta à Sra. Deputada Alma Rivera, que ainda dispõe de 49 segundos, se pretende voltar a usar a palavra.
Presidente.
Senhora Deputada, dispõe ainda de 49 segundos. Pretende usar da palavra ou passamos à segunda ronda?
Estão-me a ouvir? É que eu tinha indicado que não. Obrigada, Senhor Presidente.
Obrigado. Eu dou a palavra então à Senhora Ministra, porque a Senhora Ministra também tem tempo.
Sr. Deputado, fez-me uma pergunta a propósito dos números relativos ao atendimento. Peço desculpa. Senhora Deputada, fez-me uma pergunta relativa aos números relativos ao atendimento. E durante a primeira vaga, entre 30 de março e 27 de setembro, os atendimentos presenciais e não presenciais foram 45.569. 3.247 novos atendimentos, 1.977 pessoas acolhidas e 533 autonomizações.
Relativamente ao número dos SMS e do reforço da rede, temos mais 1.035 chamadas para o reforço da linha de atendimento e entre SMS e e-mails cerca de 550 contactos. Tudo isto representa um aumento de 300% face a 2019. E, portanto, mesmo que os números individualmente possam parecer reduzidos, no seu conjunto representam um aumento de 360% na capacidade de resposta. Muito obrigada. Tinha-me falhado esta pergunta.
Obrigado, Sra. Ministra. Eu não tenho pedidos de palavra nem do CDS-PP, nem do PAN, nem do Chega. Portanto, entramos na segunda ronda. Eu tenho, até ao momento, três inscrições. Quatro inscrições dos senhores deputados. Começando pela senhora deputada a senhora deputada Sandra Cunha. Cinco inscrições, portanto. Nesta ronda, cada senhor deputado ou senhora deputada dispõe de 2 minutos. A senhora ministra responderá no final e eu procurarei também tomar nota das questões, uma vez que não é pergunta-resposta, será respostas por conjunto da senhora ministra no final. Dou então a palavra à senhora deputada Romualda Fernandes.
Muito obrigada, senhor Presidente. Cumprimento senhora Ministra, senhora Secretária de Estado e senhor Secretário de Estado. E começo por agradecer toda a informação que já nos foi aqui prestada e saudar toda a atividade que tem sido desenvolvida, designadamente nesta área das migrações. A questão que eu pretendo colocar à Sra. Ministra prende-se com notícias que nos têm chegado a dar conta de realidades em que imigrantes que vão trabalhar designadamente no Alentejo, na agricultura, muitos não são contratados diretamente pelos proprietários ou rendeiros das explorações agrícolas, mas por empresas de serviços que negociam diretamente com os proprietários ou rendeiros agrícolas, como angariadores de mão de obra imigrante, e assim que recebem a verba acordada no contrato, feitos com esses empresários, dão baixa à empresa, desaparecem com o dinheiro dos trabalhadores e com a dívida, as que deviam ser entregues à Segurança Social. Este modus operandi indiciam possíveis situações de tráfico de seres humanos, configurando na prática da exploração laboral dos imigrantes, não só, de referir que dos 86 vítimas de tráfico de seres humanos reportadas no relatório do tráfico de seres humanos de 2019, 64 estão relacionadas com a exploração laboral, sendo que os restantes casos são de exploração sexual e tráfico de crianças. O que gostaria de colocar, a questão que gostaria de colocar, Sr. Ministro, sabendo que o Conselho de Ministros aprovou em março de 2018 o Plano de Ação para a Prevenção e Combate ao Tráfico de Seres Humanos, qual o impacto da pandemia na realização das medidas e iniciativas deste pacto, deste plano de ação? Que tipo de medidas existem nesta fase para apoiar vítimas de tráfico de seres humanos? Que apoios psicológicos estão a ser dados às crianças vítimas de violência doméstica e de tráfico de seres humanos?
Tem que concluir, Sra. Deputada.
E, por fim, gostaria só de saber em que medida os claims têm contribuído para garantir uma resposta adequada aos imigrantes que se encontram neste momento em situação de vulnerabilidade. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Duarte Marques, que está por Skype, que eu começo por cumprimentar, e tem a palavra. Parece que não é possível entrar em contacto com o Sr. Deputado Duarte Marques. Passamos então, pois se ele conseguir estabelecer contacto, voltaremos. Sra. Deputada Beatriz Gomes Dias.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu vou adotar agora uma estratégia diferente para conseguir colocar várias questões. Eu quero, peço-lhe um ponto de situação sobre várias dimensões que me preocupam. Sobre o programa Bairros Saudáveis, a sua concretização e execução. Também sobre o apoio às associações migrantes, às associações que apoiam pessoas migrantes que estão a passar por uma situação de grande dificuldade. Gostava também de saber mais detalhes sobre se houve ou não uma avaliação do programa Português para Todos, que agora passou a ser Programa Português Língua de Acolhimento. Também gostava de saber como é que está o processo da campanha de combate ao discurso de ódio e o estudo que tinha divulgado. E, por outro lado, também queria saber como está o estudo do inquérito do Instituto Nacional de Estatística, que é às condições, origens e trajetórias da população residente, e também um ponto de situação, ou seja, se tem estado a ser avaliado a situação das pessoas migrantes e das pessoas refugiadas que estão nos CITES neste contexto de pandemia, e também aquelas pessoas que estão alojadas em alojamentos, agora não estou a lembrar da expressão, mas pronto, de modo a evitar o que aconteceu no ano passado, como é que está a ser feito o acompanhamento da população migrante, e de migrante não refugiado. Outro aspecto que eu queria perguntar há um bocado e que não tive tempo tem a ver com o Observatório Independente do Discurso de Ódio, Racismo e Xenofobia. Aqui tenho umas dúvidas relativamente a este observatório. Qual é que vai ser a orgânica deste observatório e se a sua missão já está definida ou ela será resultado do trabalho do grupo de trabalho? E depois como é que irá funcionar?
Tem de concluir, Sra. Deputada.
Ok, com que meios financeiros e humanos e as áreas prioritárias e de intervenção? Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Parece que já temos o Sr. Deputado Duarte Marques, que eu cumprimento, a quem dou a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Espero que me estejam a ouvir bem.
Estamos a ouvir e a vê-lo. Faça favor.
Muito obrigado pela palavra, Sra. Ministra, Srs. Senhores de Estado, Srs. e Sras. Deputadas. Sra. Ministra, muitas vezes estas audições, a Ministra só tem a tutela do acolhimento de migrantes, de refugiados, a violência doméstica e a igualdade de género. Mas tem um conjunto de responsabilidades que também importa, de vez em quando, perguntar por elas e, sobretudo, fazer algumas questões muito, muito pragmáticas. A Sra. Ministra tem a coordenação do programa de governo para a demografia e desigualdades. Eu bem sei que este ano tem sido muito marcado, pelo último ano, pelas questões da pandemia, e sobre a demografia, se tiver alguma coisa a dizer, eu agradeço, mas sobre as desigualdades eu chamava-lhe a atenção que, sobretudo em matéria de escolas e de educação, há aqui um conjunto de desigualdades que se verificaram no último ano e que eu espero que em breve, se por acaso as escolas há desigualdades que se vão agravar. Eu falo da falta de preparação das escolas e dos estudantes com mais dificuldades, mais carenciados, em matéria de apoio de material tecnológico, quer para as escolas, quer para os próprios estudantes. Nós sabemos que foi feito algum esforço nessa matéria, mas não se compreende que até ao final, praticamente de quase um ano, se tenham distribuído apenas 100 mil computadores. Também sei que as autarquias fizeram o seu papel, ou que não fizeram, fizeram um papel que não é o seu, e acrescentaram ainda mais equipamento tecnológico a alguns estudantes, mas o Governo está a falhar nesta matéria, porque não se compreende que se demora um ano para distribuir 400 mil computadores, como foi tantas vezes anunciado pelo Sr. Ministro da Educação. E, Sra. Ministra, fazer mais uma pergunta muito simples, tem a ver também com a questão da AGIF. Eu bem sei que a AGIF está sob tutela da Presidência do Conselho de Ministros, mas responde diretamente ao Primeiro-Ministro, mas como nós não temos este tipo de audições com o Primeiro-Ministro, e que não há escrutínio sobre esta parte, há uma pergunta que eu faço à Presidência do Conselho de Ministros, que é, a AGIF disse recentemente que teria que gastar, até 2030, cerca de 6 mil milhões de euros a equilibrar...
Tem de terminar, Sr. Deputado.
Atenção, que hoje em dia 80% de combate aos focos e 20% de prevenção. Isto estaria cerca de 500 milhões de euros por ano. Então eu pergunto como é que está a correr, o que é que está a ser feito, que tipo de respostas é que podem ser dadas sobre esta matéria, porque de alguma forma no Parlamento isto não tem sido discutido.
Tem de terminar, Sr. Deputado.
também não temos a facilidade de, em comissão parlamentar, poder fazer estas questões. E terminava só com uma chamada de atenção, Sra. Ministra, todo este processo do CEF é preocupante.
O Sr. Deputado tem de terminar.
E também exigir um bocadinho mais e melhor no tratamento que é dado pelo CEF e pelos serviços, à rapidez que é preciso dar aos processos.
Obrigado, Sr. Deputado, tem mesmo que terminar. Vamos passar agora à Sra. Deputada Alma Rivera, que também continua a acompanhar-nos por Skype. Sra. Deputada, tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Sra. Ministra, antes de mais, uma observação. Tem toda a razão. Estas medidas que enunciou, o layoff a 100%, o apoio extraordinário a desempregados, mesmo as creches, influem diretamente sobre a qualidade de vida e sobre as condições para exercício de direitos e para a igualdade das mulheres, mas não são sequer a intenção originária do Governo, nem constavam da proposta inicial. Portanto, há que ainda avançar um bocadinho mais na capacidade de apreciação e de concretização do Governo neste âmbito. Mas aquilo que eu queria aproveitar para colocar tem a ver com as associações que trabalham na área das mulheres. Nós sabemos que existem atrasos na confirmação dos apoios financeiros no âmbito da pequena subvenção e na assinatura dos respectivos contratos. O processo de candidaturas decorre até 30 de junho do ano passado, decorreram até 30 de junho do ano passado, e normalmente esses apoios são concedidos por volta de outubro, vá novembro, estando já em janeiro. Esta situação é aflitiva e por isso perguntamos, em nome destas organizações, para quando está prevista a confirmação dos apoios financeiros no âmbito da pequena subvenção. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Lina Lopes.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhora Ministra, tenho apenas duas questões que lhe vou fazer muito rápidas. A primeira tem a ver, que não foi falado aqui ainda, sobre a MGF, mutilação genital feminina. Em Portugal foram detectados em 2020, em tempos de pandemia, 101 casos de mutilação genital feminina. Efetivamente, este crime foi recentemente, e bem, feito, houve uma condenação em Portugal, e foi condenada a mãe que levou a criança no Tribunal de Sintra. Eu pergunto, Sra. Ministra, que mais do que detectar, identificar a MGF, eu gostaria de saber que projetos, que intervenção é que está o Governo neste momento a fazer de forma a diminuir, a minorar e a terminar com a mutilação genital feminina. E, por fim, a segunda questão tem a ver com aquilo que a Sra. Ministra também falou inicialmente, tem a ver com o balanço da aplicação das leis na área de igualdade, cotas no Conselho de Administração. E falou que até existiam países que não estavam efetivamente de acordo com países europeus, de acordo com estas cotas nos Conselhos de Administração. Mas nós temos uma lei, a Lei 62 de 2017, de 1 de agosto. Eu gostava de saber apenas qual é o ponto da situação da aplicação desta lei e qual a monitorização e que dados é que nós temos. Eram só estas as questões.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Sandra Cunha.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu queria retomar a questão que fiz na primeira ronda, porque não obtive resposta e, portanto, queria insistir. A minha pergunta é relativamente ao protocolo que existe com a Associação Nacional de Municípios Portugueses para a integração na Rede Nacional de Apoio às Vítimas de Violência Doméstica dos Municípios Portugueses. A lista que existe disponível dá conta de 166 municípios aderentes. Eu pergunto se esta lista está atualizada. Se estiver, significa que faltam mais de 140. Num inquérito promovido pela SIG online em 2019, metade das autarquias admitia não conhecer este programa e 13% dos municípios disse que não considerava prioritária a integração na rede, o que é bastante preocupante, o que vai, aliás, de encontro às respostas que o Bloco de Esquerda também recebeu relativamente a assuntos similares na legislatura passada. Portanto, o que eu quero perguntar exatamente é que medidas, o que é que o Governo está a fazer concretamente para promover promover portanto, a integração dos restantes municípios nesta Rede Nacional de Proteção e de Apoio às Vítimas de Violência Doméstica, sabendo, obviamente, que as questões da habitação são absolutamente essenciais para a autonomização das vítimas. Queria também perguntar relativamente ao apoio psicológico, foi aqui falado já o reforço do apoio psicológico às crianças, queria perguntar em relação às vítimas de crimes sexuais. Temos-nos deparado também com vários casos ultimamente em que as listas de espera são de meses para vítimas de crimes sexuais e, portanto, isto não pode ser. Queria ainda perguntar, continuamos a receber inúmeras denúncias de discriminação no acesso à saúde, ao trabalho, etc., violência contra pessoas LGBTI, especialmente pessoas trans, e, portanto, em que ponto de situação está o projeto de lei, o projeto de resolução 537 do Bloco de Esquerda, que foi aprovado nesta Câmara e que recomenda o apoio às associações e coletivos LGBTI no âmbito da pandemia. Portanto, queria perguntar o ponto de situação da aplicação da concretização dessas medidas que foram aprovadas. Obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Susana Amador.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Saudar a Sra. Ministra, a sua equipa, e queria voltar aqui ao tema da mutilação genital feminina, que é, de acordo com o nosso Secretário-Geral das Nações Unidas, António Guterres, uma violação abominável dos direitos humanos e uma forma de violência contra as mulheres enraizada no desejo de poder e controle para meio à desigualdade de género. Está na hora de erradicarmos a mutilação genital feminina e, de facto, isso é um grande imperativo ético, político e indeclinável. Nós temos mais de 200 milhões de vítimas de mutilação genital no mundo, 68 milhões estão em risco de mutilação até 2030 e na União Europeia estima-se que 500 mil residam vítimas também desse ato bárbaro e atentatório da dignidade humana. A primeira pergunta, Sra. Ministra, tem a ver com a Presidência da União Europeia e na agenda da igualdade que tão bem definiu na sua intervenção, sabendo que nessa agenda seguramente caberão estas reflexões e ação conjunta e abordagem conjunta que a União Europeia não deixará de ter nesta matéria, tendo em conta até a última resolução do Parlamento Europeu sobre este assunto. De facto, a nossa inédita condenação em Portugal por este crime de mutilação genital feminina, na nossa opinião, tem um efeito dissuasor e alguma censura social e penal poderá abrir caminho para a erradicação também em Portugal, uma vez que temos vindo a registar sucessivos casos desta prática, que também se devem, obviamente, a maior denúncia e a maior acompanhamento deste assunto. Por último, Sra. Ministra, no âmbito desta estratégia que se desenvolve na MGF, em Portugal, perguntava-lhe o balanço sobre o projeto Práticas Saudáveis, FIA à Mutilação Genital Feminina, um projeto que sabemos muito importante em termos de relação intergovernamental com a Presidência e com a Igualdade, formação, pessoas envolvidas na formação, os profissionais que têm participado em workshops e nesta questão da capacitação para este domínio, a articulação permanente que sabemos que se faz com o Governo e com as associações que implementam projetos específicos de intervenção no âmbito da SIG e também a ligação ao poder local, sempre tão importante para a detecção deste fenómeno, tendo em conta que conhecem bem as comunidades que aí residem e a forma de intervir e que os planos municipais para a igualdade também podem e devem explorar e potenciar. Planos
que terminar,
já são 177 e que abrangem mais de 6 milhões de euros. E por último, Sr. Presidente, com a sua tolerância, a importância do primeiro gabinete que foi criado, o Gabinete de Apoio à Vítima, onde também estão a ser apoiados das mulheres imigrantes vítimas destas práticas nefastas. Mais uma vez, saudar pelo trabalho desenvolvido e pelo Orçamento de Estado para 2021, que ancora medidas muito importantes na proteção social e emprego das mulheres em particular.
Obrigado, Sra. Deputada. O último Sr. Deputado inscrito, Sr. Deputado Francisco Oliveira.
Boa tarde, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Srs. Secretários de Estado, Sras. E Srs. Secretários de Estado. As questões que irei colocar, algumas sobre o mesmo tema, presumo que serão respondidas pelo Secretário de Estado. Quer este Governo, quer o que o precedeu, sempre traçaram como objetivo, nos seus programas, a melhoria da qualidade da legislação. De facto, a volumosa e nem sempre rigorosa produção legislativa é um dos entraves ao bom funcionamento do comércio jurídico. Sabemos que o Governo tem promovido diversas medidas nesse sentido. tem prevista para breve a conclusão da terceira fase do programa Revoga Mais, em face da nova produção legislativa efetuada o ano passado. O impacto desta medida é particularmente relevante, dando mostras do esforço em legislar menos e melhor que Portugal tem assumido também perante os parceiros europeus. Pergunta que lhe colocava, se já é possível determinar o universo de diplomas a abranger nesta nova fase. Porém, tendo em consideração a situação anómala vivida durante o ano transato, provocado pela pandemia do coronavírus, foi necessário legislar de forma a regulamentar as novas realidades que se iam apresentando. E pergunto também qual foi o balanço da atividade legislativa em 2020 relativamente ao número de diplomas aprovados. Registaram-se variações nas declarações de retificação face aos anos anteriores? Acresce que, para além da produção nacional, há que ter em conta toda a legislação emanada da União Europeia. No último relatório da Comissão Europeia sobre a transposição de diretivas, Portugal encontra-se entre os Estados-membros com as melhores pontuações, situando-se abaixo do déficit médio da União Europeia e sendo um dos 12 Estados-membros que atingiu a meta proposta de 0,5%, transpôs 20 das 23 diretivas relacionadas com o mercado único, com prazo de transposição nos 6 meses anteriores à data limite. Tendo registado o maior número de déficit global de transposição há 3 anos, estes valores mostram que Portugal realizou bons progressos na gestão da transposição atempada das diretivas, findado o ano de 2020, o que se perspectiva para o próximo scoreboard. Por último, a avaliação do impacto legislativo tem sido um tema recorrente nas nossas audições durante a presente legislatura, estando plenamente institucionalizado o exercício de avaliação prévia de impacto legislativo. Em todos os atos normativos do Governo, não apenas na variação de benefícios e de encargos impostos sobre a vida das pessoas ou relativas à atividade das empresas, mas também quanto a impactos de natureza não económica, é importante garantir que o período da Covid-19 não coloque em causa a exigência desta garantia, particularmente quando se adotam tantas medidas com forte impacto nos cidadãos. Assim, qual o balanço que é possível fazer do ano 2020 a este nível? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Obrigado, senhoras e senhores deputados. Senhora Ministra, tivemos 8 senhoras e senhores deputados, portanto, cerca de 16 minutos para gerir nas respostas. Eu penso ter conseguido tomar nota da esmagadora maioria. Se só houver necessidade, auxiliarei a senhora Ministra. Tem a palavra a senhora Ministra do Estado da Presidência.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu vou responder à maioria das perguntas e passar depois às senhoras e senhores deputados de Estado, com a direção do Sr. Presidente, para responder a algumas delas. Sobre o tráfico de seres humanos, pergunta feita pela Sra. Deputada Romualda, nós temos procurado responder a este tema e, por isso, dispomos hoje de 5 centros de apoio e proteção ao tráfico de seres humanos, com uma capacidade máxima de 45 pessoas e 5 equipas multidisciplinares especializadas. O último dos centros aberto foi precisamente para cobrir o Alentejo. Um dos centros é destinado exclusivamente às crianças vítimas de tráfico, os outros procuram responder de forma genérica aos problemas. Todas estas atividades se mantiveram ativas durante o estado de emergência e temos ações de formação também em curso relativas aos impactos da Covid-19 neste problema que também reconhecemos. Ao longo do ano, produzimos vários instrumentos técnicos para a definição de protocolos de atuação em trabalho conjunto com o CEF. Para a segunda pergunta realizada pela Sra. Deputada sobre centros locais de apoio a migrantes, depois passaria à Sra. Secretária de Estado das Migrações. Sra. Deputada Beatriz Dias, o projeto Bairros Saudáveis contou com 774 candidaturas, o triplo daquilo que tínhamos imaginado inicialmente. São 5 mil atividades a realizar em praticamente 600 freguesias, muita participação das associações representativas, das associações de imigrantes em todo o território, coisa para a qual trabalhámos ativamente para que pudesse acontecer, e a expectativa é que durante este primeiro trimestre se possam iniciar atividades dos projetos já aprovados. Relativamente à segunda pergunta, passaria depois à Sra. Secretária de Estado da Integração das Migrações. O Programa Português para Todos foi avaliado já há alguns anos, mas quando decidimos, em 2016, mas quando decidimos lançar o Português Língua do Acolhimento, fizemos um processo muito participado, precisamente para identificar os problemas que no terreno eram visíveis. E é por isso que alargámos a oferta, é por isso que envolvemos as associações de migrantes nos parceiros e também os centros de qualifica, até para que se possa iniciar, através do português, um processo de qualificação e de certificação de qualificações, que também é muito importante. Fizemos alterações na dimensão das turmas e teremos uma flexibilização significativa dos horários. Tudo isto que aqui disse corresponde às dificuldades que nas consultas que fizemos nos foram identificadas e procura superá-las. Relativamente ao discurso de ódio, creio que sai hoje o aviso da FCT para as investigações no que diz respeito ao impacto do discurso de ódio. Também projetos relativos especificamente à dimensão das crianças do discurso de ódio e, em terceiro lugar, um projeto destinado à comparação dos enquadramentos jurídicos que em todos os países existem e, a partir da informação que se recolher nestes projetos, também julgo que temos mais condições para a definição de políticas públicas. A campanha continua a estar prevista e está no âmbito do trabalho também do grupo de trabalho de que já falámos hoje, e o mesmo relativo ao observatório. Nós temos neste momento várias dimensões de trabalho nesta área em curso, porque precisamos de terminar a separação da KICDER face ao ACM, precisamos de criar este observatório e precisamos de ter o plano de ação de combate ao racismo. Todas estas dimensões se interligam e a nossa decisão é de que no plano possa constar o desenvolvimento destes diversos elementos e, portanto, a partir de março julgo que termos condições para falar mais detalhadamente sobre eles. Relativamente aos hostels, que julgo que foi a palavra que lhe faltou, nós procurámos, como lhe disse, e também aos CITES, trabalhar para que se eliminassem as situações de sobrelotação. A taxa média de ocupação destes centros neste momento é de 34% e nenhum hostel tem uma lotação superior a 65%, é um caso único deste número mais elevado. Mas estão garantidas as condições que conversámos com a DGS, que eram necessárias garantir. E previmos, no último decreto de estado de emergência, a possibilidade de fazer testes de rastreio antigénio nestes locais onde se concentram e convivem, ou vivem em conjunto, muitas pessoas. Relativamente às questões colocadas pela senhora deputada Sandra Cunha, depois pediria o apoio. Relativamente ao INE, creio que este ano de 2021 se inicia o primeiro teste já de perguntas, mas eu já confirmo no final de tudo, se me permitir. Relativamente às perguntas da senhora deputada Sandra Cunha, passaria depois à senhora secretária de Estado de Cidadania e Igualdade. Relativamente às questões levantadas pelo senhor deputado Duarte Marques, gostaria de referir que não me esqueço nenhum dia, nem tal me é permitido, das minhas competências de coordenação na área da demografia e das desigualdades. Julgo que não só temos avançado no cumprimento do programa do Governo em muitas dimensões, algumas das quais aqui já falei, sobre a diminuição dos custos com creches ou todas as dimensões com que sei que o Sr. Deputado se revê e até as referiu, de criação e de facilitação dos processos de regularização, de fomento das migrações legais e seguras. Nisso temos trabalhado intensamente e em diversas dimensões do programa da demografia. Relativamente às desigualdades, já aqui conversámos abundantemente, creio que na Comissão de Maio, sobre o impacto do encerramento de escolas nestas dimensões das desigualdades. E foi por isso que, tendo existido um atraso na compra de computadores, que o Governo assume, eles foram precisamente distribuídos aos alunos da Ação Social Escolar, precisamente para enfrentar essa dimensão das desigualdades, e não foi nenhum outro critério de território, de faixa etária, mas sim a dos alunos beneficiários da Ação Social Escolar. E queria referir que não só durante o primeiro confinamento existiram muitas respostas sociais que continuaram a funcionar nas escolas, como na resolução do Conselho de Ministros, que define as regras de funcionamento do ano letivo durante esta pandemia, estão preservados os acompanhamentos aos alunos mais vulneráveis, àqueles com necessidades educativas especiais, o apoio alimentar e o apoio mais social, mesmo que as escolas sejam encerradas, e nós já temos hoje escolas encerradas. E essa preservação destes elementos essenciais de apoio foi definida precisamente para enfrentar a questão que o Sr. Deputado colocou. Eu confesso que relativamente à AGIF não tenho condições para responder, não está efetivamente no âmbito da minha tutela, nem de coordenação, nem nenhuma outra, e portanto terá mesmo que obter a informação junto dos ministros que acompanham o combate aos incêndios, que julgo que é algo fácil. Relativamente à dimensão da regularização da documentação, já aqui falei de algumas das medidas, reconheço que é algo em que ainda precisamos de trabalhar e que, no contexto de reformulação do CEF, também será tema, uma vez que parte destas competências são competências que hoje em dia são do CEF. Era uma das medidas mais relevantes do plano de ação das migrações, e é uma das preocupações que temos em cima da mesa, em permanência, estudar formas de simplificação do processo. Queria destacar, no entanto, que em muitas áreas, nomeadamente nos estudantes estrangeiros, foi possível ultrapassar muitos dos problemas que existiam e temos hoje um número recorde de estudantes estrangeiros, também graças à simplificação desses processos. Relativamente à pergunta colocada para a Sra. Deputada Alma Rivera, pois eu reconheço muito bem, que de facto uma parte destas medidas resultam do trabalho conjunto entre o Governo e o Partido Comunista para a aprovação do Orçamento para 2021 e cá estaremos ao longo do ano para ir fazendo o balanço de implementação destas medidas de apoio social. Quanto a uma das que referiu e que eu não tinha referido, mas referiu muito bem, do layoff paga 100%, muito rapidamente teremos uma verificação do grande impacto que essa medida tem no período de novo confinamento. Relativamente às pequenas subvenções, depois pediria a resposta por parte da Sra. Secretária de Estado. Perguntas da Sra. Deputada Lina Lopes, relativamente à mutilação genital feminina, passaria também à Sra. Secretária de Estado, relativamente à lei da representação equilibrada. Queria dizer-lhe que, relativamente à administração pública, era em 2015 32%, são hoje 41,4%, na administração central passou de 33% para 43%, na administração local de 23% para 29,6%. Peço desculpa, que acho que não tenho aqui os dados. Peço desculpa, relativamente às empresas cotadas, mas no final já recupero porque retirei o papel errado. Peço desculpa. Relativamente à Sra. Deputada Sandra Cunha, peço depois o apoio à Sra. Secretária de Estado, a mesma para as perguntas levantadas pela Sra. Deputada Susana Amador e pelo Sr. Deputado Francisco Oliveira. Pronto, já tenho aqui. Então, ainda respondendo à Sra. Deputada Lina Lopes sobre as mulheres nos órgãos de administração, elas eram em agosto de 2017 12% e são hoje 26% nas empresas cotadas. Eu julgo que este é um caminho muito significativo no qual temos de continuar a trabalhar. Muito obrigada, Sr. Presidente, pedindo, talvez, começando aqui pela Sra. Deputada de Estado da Cidadania, começando pela Sra. Deputada de Estado das Migrações, depois o Sr. Deputado de Estado da PCM e depois terminando aqui na mesa. Muito obrigada.
E Sr. Deputado de Estado das Migrações, então?
Tem que ser. Muito bom dia, muito obrigada, Sr. Presidente, e cumprimentar todos os senhores deputados e deputadas. Muito obrigada, Sra. Deputada Romualda Fernandes, pela questão, porque de facto temos trabalhado, mas precisamos continuar a melhorar esta questão das empresas que recorrem aos serviços de prestação de serviços e onde os trabalhadores imigrantes ficam prejudicados. A visão no Governo tem sido a de incluir nas medidas existentes os imigrantes e, portanto, isto passa muito por lhes fazer chegar informação, por lhes dar redes de contactos e de oportunidades e remover os obstáculos. Nesse sentido, os 109 centros locais de apoio ao imigrante
migrante que funcionam em municípios como no Fundão ou em associações de desenvolvimento como em Odmira ou em universidades têm feito chegar essa informação a muitos trabalhadores que ficam de certa forma prisioneiros de algumas empresas de prestações de serviços por ou não falarem português ou por não terem ainda o seu processo de regularização terminado. Nesse sentido, iria aqui destacar brevemente 6 medidas que os centros locais de integração de imigrantes têm trabalhado. No ano passado fizeram atendimento a 109 mil imigrantes e, portanto, muitos desses imigrantes tinham estas questões relacionadas com os seus contratos de trabalho e onde foram encaminhados para os poderem resolver. Também sobre o número de segurança social na hora, isso, bem como o acesso a cursos de língua portuguesa, exatamente para terem redes de contactos e poderem sair desta rede de empresas de prestações de serviços. Em segundo lugar, o próprio Alto Comissariado para as Migrações reestruturou-se internamente e reforçou a secção de emprego. Criou bolsas de trabalhadores em que enviam os seus currículos e, ao mesmo tempo, o Alto Comissariado, complementarmente ao IFP, disponibiliza uma newsletter quinzenal onde estão ofertas de várias empresas, entre as quais as agriculturas, que depois podem concorrer. E houve já 400 trabalhadores que se inscreveram e concorreram a estas ofertas de trabalho e que assim também deixam de estar dependentes das empresas de prestações de serviço. Para além disso, tem também, em terceiro lugar, tradutores, e muitos destes trabalhadores são sul-asiáticos do Nepal, falam nepalês, ou urdu do Paquistão, ou hindi da Índia, e, portanto, tanto os tradutores como o Serviço de Tradução Telefónica têm prestado-lhes apoio. A linha de apoio ao imigrante tem também um ponto focal no tráfico de seres humanos da Polícia Judiciária, para onde têm sido encaminhados várias destas pessoas e que depois resultaram nas tais condenações que a senhora deputada referiu. Para além do mais, sendo que muitos destes centros locais de apoio a imigrantes, para além de funcionarem em entidades de desenvolvimento, como a Caritas de Beja ou a Associação Taipa de Odmira, muitos deles funcionam em municípios. E nós temos feito um trabalho, uma abordagem de proximidade com vários municípios para também se envolverem as próprias autarquias mais nesta questão. Nesse sentido, temos feito várias reuniões em conjunto com outros secretários de Estado, como a valorização do interior, porque é também uma questão de equilíbrio entre o litoral e o interior, e também com vários autarcas, para envolvê-los nesta questão, bem como iremos fazer com ainda outros autarcas de outros municípios para chegarmos a uma solução, mesmo assim, ainda mais eficaz da deslocação destes trabalhadores que se movimentam entre diferentes regiões no país. Muito obrigada.
Tem então a palavra a senhora secretária de Estado da... Ah, o senhor secretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros, peço desculpa.
Muito obrigado, senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, senhor deputado Francisco Oliveira, muito obrigado pelas suas questões. No que diz respeito ao programa Revoga Mais, muitíssimo em breve, o Governo adotará a terceira fase e envolverá esta Assembleia da República no que diz respeito aos atos que são da competência reservada a esta Assembleia, permitindo revogar mais de 1000 diplomas adicionais que acrescerão ao total de 3600, entretanto já expurgados do nosso ordenamento jurídico. A nossa atividade legislativa em 2020, embora contra todas as percepções, foi em 5% inferior à atividade legislativa de 2019. O mesmo sucedeu já agora com esta Assembleia, mas com uma queda ainda mais acentuada, de 30% da atividade legislativa. O que significa que, por conta da pandemia, não legislámos mais depressa, o que podia ter tido impacto em maior erro e no número mais elevado de declarações de retificação, mas ainda assim o rácio de diplomas com retificações face aos diplomas totais caiu 0,3 pontos percentuais relativamente ao ano anterior. Não obstante, tenhamos legislado menos, o Sr. Deputado fez menção ao scoreboard do mercado interno de 0,5 com a transposição de 20 diretivas em 2019, em 2020 foram transpostas 66 diretivas, atingindo um resultado histórico, o melhor da história da nossa adesão às comunidades, de 0,1. Portanto, se esse número se mantiver, é um número ainda preliminar, será confirmado apenas em maio, mas aparentemente na presidência portuguesa apresentaremos o melhor resultado histórico do painel de avaliação do mercado interno. No que concerne à avaliação do impacto legislativo, legislativo. Entra hoje em vigor o projeto piloto de avaliação de impacto legislativo na ação climática, foi ontem publicado em Diário da República, mas no que concerne à avaliação de impacto económico, temos já números finais quanto ao impacto sobre os cidadãos e há um saldo global de diminuição de encargos monetizáveis de 126 milhões de euros e de 15.422 horas, compara com o saldo monetizável em 2019 de 37 milhões e meio de euros, isto fundamentalmente pelo o alargamento das isenções das taxas moderadoras no acesso ao Serviço Nacional de Saúde. No que concerne às empresas, ainda só temos dados preliminares, mas já conseguimos, pelo menos, ter a percepção de que a maior parte dos impactos decorrem precisamente do alargado volume de transposição de diretivas no ano passado, tendo isso alertado a atenção da nossa presidência portuguesa, incluindo no programa a importância da avaliação de impacto legislativo na adoção de atos jurídicos da União, que são aqueles que transportam maiores custos de contexto para as empresas portuguesas no momento da sua transposição.
Obrigado, Sr. Secretário-Estado. Dou então a palavra à Sra. Secretária-Estado da Cidadania, pedindo-lhe algum poder de síntese, uma vez que já se ultrapassou
o
tempo.
Vou tentar, Sr. Presidente, ser breve e rápida, respondendo já à Sra. Deputada Alma Rivera, referindo que as entidades que ganharam este ano, 2020, a pequena subvenção já estão notificadas pela Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género, no valor de 120 mil euros, porque houve realmente um aumento desta pequena subvenção, mas também acrescentar que, devido à pandemia, muitas nos têm informado e, portanto, este atraso decorre também dessa avaliação de que não conseguiram concretizar muitas das atividades que tinham previstas no ano 2020 e, portanto, esse processo está absolutamente a decorrer com, portanto, a assinatura de contratos, que será muito brevemente. Relativamente à questão da rede de municípios solidários que a Sra. Deputada Sandra Cunha colocou, nós temos, de facto, verificado um aumento muito lento do número de municípios que aderem a esta rede. Esta rede foi criada e, de facto, aquilo que se verificou, nomeadamente quando assumi funções, é que havia um relativo impasse até no reporte dos fogos atribuídos. E, portanto, por isso fizemos uma renovação, uma revisão com a Associação Nacional de Municípios deste protocolo em 2019, mais adaptada, portanto, à realidade, incluindo também a atribuição de fogos para vítimas que saiam das estruturas de emergência da rede nacional. Isso que refere, de que não conheciam, tem a ver com a mudança exatamente de equipas autárquicas que aconteceu em 2017 e, portanto, foi preciso retomar todo o trabalho e toda a intensividade. Neste momento estão 167 os municípios na rede e houve um aumento significativo também de fogos atribuídos e mais de apoios a rendas para vítimas de violência doméstica. Continuamos a trabalhar com os municípios e no âmbito, evidentemente, dos novos planos municipais para a igualdade, esta é uma dimensão a reforçar e está inclusivamente prevista. O principal instrumento será no PRR, na Bolsa de Habitação Urgente e temporária. Portanto, esta questão é para nós decisiva, tendo em vista a autonomização, acrescentando aqui também os 20 apartamentos de autonomização que existem também no país. Relativamente às questões da violência sexual, muito importante essa dimensão. Criámos 3 respostas na anterior legislatura, especializadas pela primeira vez a vítimas de violência sexual, e acabámos de criar mais uma na região do Porto. Estará inclusivamente a ser noticiada também o seu trabalho, o início do seu trabalho. Registámos o quê no período da pandemia? No primeiro semestre de 2020, um aumento, porque quando comparamos, por exemplo, o primeiro semestre nos atendimentos destas estruturas de 2.859 com todo o ano de 2019, que foram 3.321, notamos, de facto, aqui uma maior procura. Não temos registro de atrasos nos atendimentos, muito pelo contrário, e deixem-me aqui sublinhar, há pouco foi dito que as estruturas da rede nacional, evidentemente, tiveram de adaptar os seus planos de contingência, mas mantiveram-se no terreno, em relações de proximidade, com todas as parcerias e com todas as vítimas, e isso é importante que aqui seja referido e que se faça também a devida honra a estas equipas, também maioritariamente femininas. Relativamente aos apoios no domínio LGBT, nós temos um investimento muito significativo, não só a pequena subvenção que vamos relançar também já, ela está precisamente também adequada às próprias dinâmicas dos projetos e das ONGs envolvidas. Uma pequena subvenção que criámos especificamente para associações que atuam neste domínio. E, efetivamente, temos também um investimento muito forte ao nível do POIS, do PT 2020. Programas de formação extensiva a todo o país e nesse domínio e lideradas por ONGs da área LGBT, temos um investimento global de cerca de 1 milhão e 300 mil euros. E isto para nós é fundamental. Até 2022 temos previstas 51 ações de formação. Acabei de ter, precisamente também na semana passada, e aqui para retratar um pouco a nossa articulação e a resposta às necessidades das pessoas LGBTI que decorreram precisamente também da Covid, uma reunião com 5 ONGs LGBTI e com o meu colega Secretário de Estado Adjunto e da Saúde, no sentido de fazer ponto de situação relativamente à estratégia para a saúde das pessoas LGBTI, com enfoque nas questões e especificidades das pessoas trans. Ficámos a saber que está precisamente prestes a abrir no Hospital Santo António uma nova consulta especializada, como era a reivindicação das associações e das pessoas, e portanto estão também a ser produzidas as orientações técnicas que estavam comprometidas, digamos assim, no quadro da estratégia. Para terminar, a questão da mutilação genital feminina. De facto, são conhecidos os números. Estes números resultam daquilo que é registado na plataforma de dados em saúde. E é importante fazer literacia, informação e pedagogia sobre estes números. Estes números são positivos, porque eles revelam a capacidade das equipas médicas de diagnosticarem uma situação que é de mutilação. A esmagadora maioria das situações de detecção e de registro são de mulheres que foram mutiladas na sua infância. E, portanto, quando ocorrem uma consulta de gravidez, de planeamento familiar, é um internamento, ou mesmo uma situação de parto, é detectado que aquilo é a consequência, precisamente, da MGF e não uma situação que aconteceu no momento. Portanto, é preciso clarificar essa informação. Nem sempre a conseguimos traduzir totalmente para os jornais, mas é importante explicar isso. E o projeto Práticas Saudáveis foi absolutamente decisivo nesta evolução. Ele mudou realmente o paradigma, envolvendo serviços públicos de saúde, envolvendo a nível territorial municípios, envolvendo os serviços e os planos locais de educação, com as associações que no território acompanham estes grupos. Associações de migrantes, mas também associações de mulheres que fazem um trabalho permanente de formação. E deixem-me destacar que durante o ano 2020, onde efetivamente, devido à pandemia, tivemos constrangimentos muito significativos, mesmo assim foram capacitados 900 profissionais, portanto, destas áreas de intervenção do projeto de Práticas Saudáveis. Peço desculpa se demorei mais do que devia.
Obrigado. Como de facto tínhamos um bocadinho de tempo, a ultrapassagem do tempo disponível acabou por ser até útil para maiores esclarecimentos. Pelos meus apontamentos, penso que praticamente se respondeu a tudo, a não ser uma questão que a Sra. Deputada Susana Amadora colocou relativamente aos gabinetes de apoio à vítima. Não sei se a Sra. Ministra quer acrescentar alguma coisa das anotações que eu tomei.
Obrigada. Tinha a ver com o gabinete de atendimento que agora existe, onde também as mulheres imigrantes vítimas de práticas nefastas são atendidas.
Exatamente.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sra. Deputada. Nós já temos neste momento um dos 3 centros previstos para este ano em funcionamento e os outros 2 abrirão nos próximos meses. Se o Sr. Presidente me permitir, e porque eu há pouco fiquei com uma resposta para dar ali à Sra. Deputada Beatriz Dias, nós teremos durante este ano de 2021 já a aplicação concreta de um inquérito piloto. Ainda é um piloto, mas já com entrevistadores a fazer as perguntas diretamente. Sabemos que estes temas, pela experiência dos outros países, têm levado a muitas melhorias dos inquéritos e fazemos o piloto com esse objetivo e será já em 2021. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Srs. E Srs. Deputados.
Muito obrigado. Agradeço à Sra. Ministra, às Sras. E ao Sr. Secretário de Estado e também às Sras. E Srs. Deputados. Está terminada esta audição. Bom dia a todos.